a gente então teve essa iniciativa de poder de provocar esse debate a fim do projeto de lei número 25/2018, projeto que bastante polêmico, enfim, que merece um debate amplo, né, com todos os atores envolvidos. E então dessa forma que a gente buscou, como poder legislativo, convidar as entidades para que pudessem comparecer nessa tarde e para que a gente pudesse fazer da forma mais democrática e ampla possível esse debate. Projeto de lei número 25/2018 autoriza o Executivo Municipal a firmar contrato com operadora de plano de saúde para prestação de serviços de assistência médico-hospitalar completa com obstetrícia, laboratorial, auxiliar e internação, incluindo serviços de urgência e de emergência. Primeiramente, faremos a leitura da manifestação do Sindicato dos Municipários, protocolada nesta manhã junto à Secretaria desta Casa Legislativa. Sindicato dos Municipários de Três Passos. Encaminhamento ao excelentíssimo senhor vereador Ido Vilibaldo Roden, presidente da Câmara de Vereadores de Três Passos. Sindicato dos Municipais de Três Passos, entidade sindical de primeiro grau, com sede e foro à Avenida Gaspar Silveira Martins, 713, em Três Passos, inscrito no CNPJ número 91997809/1000-95, por sua presidenta, ao final assinado, vem a presença de Vossa Excelência para externar a sua posição acerca do projeto de lei 25/2018, que tramita perante essa Casa Legislativa e que trata da autorização para o Poder Executivo Municipal contribuir para o plano de saúde, o que faz nos termos que seguem. Quanto à matéria tratada no referido projeto de lei, é de se dizer inicialmente que vige no âmbito do município de Três Passos a Lei Complementar número 18/2011, Estatuto do Funcionário Público, a qual estabelece em seu artigo 246 o seguinte. Artigo 246. O município manterá, mediante sistema próprio ou contributivo, plano de assistência à saúde para o servidor e sua família, submetidos ao regime de que trata esta lei. Parágrafo 1º. O plano de que trata esse artigo poderá, no todo ou em parte, ser satisfeito por instituição oficial ou particular de assistência à saúde, para a qual contribuirão o município e o servidor. Parágrafo 2º. As contribuições do município e do servidor serão fixadas por lei específica. Parágrafo 3º. A contribuição do servidor para o custeio do plano de assistência à saúde poderá ser proporcional aos seus dependentes. Dos termos do quanto vem exposto do dispositivo da lei complementar acima transcrito, pode-se concluir: A. Que é obrigação do município manter um plano de saúde para o servidor. Disso decorre que é direito de todo servidor ter acesso a esse plano de saúde. Para o servidor, não importa se esse plano de saúde é mantido por um sistema próprio ou contributivo, oficial ou particular. Mas, claro, fica, é um direito do servidor e dos seus familiares ter acesso a um plano de saúde e é obrigação do município disponibilizá-lo. Letra B. O plano de saúde deve ser disponibilizado para o servidor e sua família com as contribuições do município e do servidor, nos termos do artigo 246 da lei complementar acima transcrito, sendo que a parte da contribuição devida pelo servidor poderá ser proporcional ao número de dependentes. Pois bem, o projeto de lei número 25/2018, que é um projeto de lei ordinária, está contrariando frontalmente as disposições da lei complementar número 18/2011. Em pelo menos dois aspectos. De fato, em primeiro lugar, o projeto de lei contraria a disposição contida no parágrafo 3º do artigo 246 da Lei Complementar número 18/2011, ao estabelecer, no parágrafo 1º do seu artigo 2º, que os servidores poderão incluir seus dependentes usufruindo da mesma tabela de valores disponibilizada aos servidores, entretanto sem contribuição por parte do município. Ora, quanto ao dependente, a Lei Complementar número 18 é muito clara ao dispor que A. O plano de saúde é de toda a família, isto é, também do dependente sem qualquer condição. B. Tanto o servidor como o município devem contribuir para todo o sistema, sendo que a única possibilidade que essa norma jurídica permite é a de se estabelecer uma proporcionalidade na contribuição do servidor, levando em conta o número de dependentes. A lei complementar está assim redigida. A contribuição do servidor para o custeio do plano de assistência à saúde poderá ser proporcional aos seus dependentes, ou seja, é muito claro na lei complementar que a existência ou não de dependentes em nada afeta a contribuição do município. Pode afetar a contribuição do servidor, que nesse caso poderá ser proporcional ao número de dependentes. Em segundo lugar, isso é importante, o plano de saúde que o município pretende oferecer apresenta valores que para muitos servidores serão impraticáveis. Com isso, muitos servidores estarão, ipso facto, excluídos da possibilidade de ter acesso ao plano de saúde e, pois, de gozar de um direito que lhes é assegurado pela Lei Complementar nº 18/2011. Com efeito, conforme valores fixados no artigo 4º do Projeto de Lei nº 25/2018, os servidores que se enquadram nas faixas salariais mais baixas do município, servidores que recebem um salário básico mensal que gira em torno de R$ 1.138,75, não terão direito de acesso ao plano de saúde. Ou seja, em relação a eles, o município não estará cumprindo a sua obrigação derivada da disposição contida na Lei Complementar nº 18/2011 de assegurar um plano de saúde para o servidor e para a sua família. Senão, vejamos, um servidor que recebe um salário na faixa de R$ 1.138,75 e enquadrado na faixa etária do item 10 do plano de saúde, artigo 4º do Projeto de Lei nº 25/2018, terá que desembolsar R$ 238,97 para a sua contribuição e mais R$ 477,95 para a contribuição devida por seu cônjuge, o que importará em R$ 716,92. Ou seja, esse servidor estará, pelo próprio fato, impedido de exercer um direito que está previsto na Lei Complementar nº 18/2018. Para ele, o direito ao plano de saúde não estará sendo assegurado. Assim, pelo exposto, o projeto de lei precisa, para atender ao princípio da legalidade, amoldar-se às disposições contidas na Lei Complementar nº 18/2011. É importante observar que a Lei Orgânica do Município, que estabelece no seu artigo 73, de forma expressa, que o Estatuto do Servidor Público deve ser aprovado por uma lei complementar, e é por isso que a lei aprovou o Estatuto em vigor, é uma lei complementar. Ora, como foi demonstrado acima, o projeto de lei número 25/2018 está contrariando a lei complementar número 18/2011 em pelo menos dois pontos. A. Quando impõe a contribuição exclusiva do servidor quanto aos seus dependentes, impondo-lhe condição inexistente na citada lei complementar. B. Quando apresenta no seu artigo 4º um plano de saúde que é de todo inalcançável pelas camadas mais pobres e mais idosas do quadro de servidores, excluindo, então, do plano de saúde aqueles que dele mais necessitam, os despossuídos idosos. Pelo exposto, o projeto de lei, nos termos em que foi proposto, não atende ao princípio da legalidade e da isonomia para que obtenha sua aprovação. Se a Lei Complementar nº 18/2011 assegura um plano de saúde para os servidores e sua família, isso deve ser observado pelo município e por qualquer lei ordinária que venha a ser aprovada. Assim, o projeto de lei número 25/2018, por contrariar os princípios da legalidade e isonomia, não pode ser aprovado nos moldes em que foi proposto. Como sugestão para que se evolua na discussão, o sindicato propõe: A. A exclusão do parágrafo 1º do artigo 2º do projeto de lei número 25/2018 e B. O aumento da contribuição devida pelo município para os servidores que recebam um salário básico inferior a R$ 2.500 ou em torno dessa faixa salarial e que, ao mesmo tempo, se enquadrem nas faixas etárias dos itens 6 a 10 do artigo 4º do projeto de lei número 25/2018. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos a presente atenciosamente Nelita Francisca Real, presidente do Sindicato dos Municipários de Três Passos.
Senhor presidente... Senhor presidente Vini, questão de ordem. Eu sugeriria ao presidente que nós, vereadores, nós levantássemos daqui e ficássemos só o senhor como presidente da comissão e nós desse assento para os nossos convidados, que seria muito importante, né? O pessoal da Unimed, o pessoal do sindicato, os representantes dos funcionários, que se assentassem aqui, e eles então que fizessem o debate, que seria esse o nosso grande objetivo para clarear essa situação do plano da Unimed. De acordo, senhor presidente?
Tem problema,
senhor. O senhor, como presidente, o senhor tem que ficar para conduzir o trabalho, né?
Vontade,
o senhor fica para
vai...
conduzir o trabalho.
A princípio, a gente vai ouvir agora, né, as palavras dos representantes do Executivo, do Sindicato dos Municipários, Crefesse, Conselho Municipal de Saúde e Unimed, né, aqueles que quiserem se manifestar. Então, fiquem à vontade também para... Não, mas independente. Primeiramente, então, eu gostaria de inicialmente ouvir a representação do Executivo Municipal, explicar, né, para a comunidade que em muitas reuniões e comissões, para que haja um entendimento e um debate acerca dos projetos de lei, muitas vezes o Executivo solicita, né, a presença de secretários, enfim, servidores do município, para esclarecer ou, enfim, fazer uma interpretação melhor dos projetos de lei. Então, dessa forma, a gente gostaria de abrir essa reunião de hoje ouvindo a exposição do Executivo acerca, então, do projeto de lei número 25/2018.
Então, boa tarde a todos. Para nós, a administração, é uma satisfação em poder estar aqui. Agradecemos, então, pelo convite de podermos estar, então, hoje expressando ou tirando algumas dúvidas, né? Eu acho que eu vou fazer um início, né, para nós pegarmos toda a situação, então, do plano da Unimed. O município firmou um convênio com a Unimed em 14 de dezembro de 79. Então, esse convênio da Unimed é desde o ano de 79. Estamos em 2018. No ano de 2017, no dia 7 de fevereiro de 2017, a administração, ela foi notificada pela Unimed, dizendo que, né, a Unimed também tem um órgão fiscalizador, que é a ANS. Então, com base nisso, eles também foram fiscalizados e... foram notificados para regulamentar, então, os planos de saúde. O nosso plano, até então, era um plano não regulamentado e, com base nisso, nós fomos notificados, então, pela primeira vez em fevereiro de 2017. Tendo essa notificação, o município realizou diversas reuniões, em conjunto até mesmo com a própria Unimed, para tentarmos organizar de que forma seria a melhor forma de nós mantermos o plano. Né? Foram diversas reuniões. Depois de várias reuniões, de conversas, de como nós poderíamos organizar, então, o plano, a gente foi notificado de novo, novamente, em agosto de 2017. Em agosto de 2017, essa notificação já veio com prazo de término do plano. Tá? Então, o nosso plano se encerraria no dia 31 de dezembro de 2017. Por que as notificações? As notificações, elas aconteceram justamente tendo por base a Lei 8666 de 93, que é a Lei das Licitações. Muito bem. Dia 31 de dezembro, então, de 2017, seria o nosso prazo final do nosso contrato, do nosso convênio, então, firmado em 1979. Aí então, novamente, a gente nos reuniu, chamou a Unimed, realizamos uma contraproposta para a Unimed, enviamos um ofício dizendo que a gente precisaria de um tempo a mais, até então, tendo em vista de que a gente iria licitar o plano de saúde. Até porque as normas, as novas regras da ANS é por faixa etária. Aí nós temos uma planilha que são de 10 faixas etárias assim distribuídas. 0 a 18 anos é a primeira faixa, e depois de 19 a 23, assim sucessivamente, de 4 em 4 anos, até chegar em 50 anos ou mais. A Unimed, então, novamente, com todas as tratativas, entramos com o projeto de licitação, com o termo de referência, organizamos, e a Unimed, então, nos deu mais um prazo até 28 de fevereiro de 2017. Tendo em vista que dentro desse período, 28 de fevereiro de 2018, desculpa, tendo em vista que nesse prazo, então, de outubro de 2017 até janeiro, fevereiro, a gente teria, então, a parte da licitação concluída. No dia 9 de fevereiro, a gente lançou a primeira licitação, que era para ter sido no dia 9 de fevereiro. Porém, a Unimed entrou com um recurso, né? Tivemos que reabrir novamente os prazos e lançar novamente a licitação, onde a mesma ficou para o dia 9 de março. Aí o nosso prazo estaria esgotado no dia 28 de fevereiro. Mais uma vez, a gente pediu para que a Unimed abrisse mais um prazo para nós, até porque é a Unimed que fez o recurso, né? E nós só tivemos a Unimed que veio participar do certame da licitação. Então, mais uma vez, a Unimed realizou novamente a prorrogação do prazo até o dia 30 de abril, que é agora final do mês. A nossa licitação, o termo de referência, o contrato, a gente elaborou ele da melhor forma possível, tá? Contextualizando várias situações, inclusive uma dessas, que é a situação, então, dos valores das maiores idades, né? Então, a tabela, é claro, que 0 a 18 anos, ela começa do menor valor ao maior valor, tendo em vista a idade, né? Com isso, nós estamos agora com a situação, então, de formalização do plano, sendo que o Edmilson e o Marcelo, eles se encontram aqui com nós desde o dia 13 e 14 de março, pelo fato de como é um plano novo, será um plano novo, tem que fazer todas as migrações, né? Tem que ser preenchido novos termos, né? É um novo contrato. Eu digo é um novo contrato, não é um novo contrato ainda, porque ainda está na tramitação. Eles estão acompanhando, estão fazendo, já passaram em diversas escolas, postos de saúde, no administrativo. E hoje a gente está com 382 servidores que aderiram a esse novo molde do plano. Tá? Antes nós tínhamos 292, estava fechado no final do ano. E agora, então, os que aderiram são 382.
Bom, então, essa contextualização da Cris, boa tarde a todos, eu não cumprimentei ninguém, desculpa. É justamente para entender por que nós chegamos até aqui, por que esse projeto de lei está em discussão agora e por que nós temos que promover essa alteração. O Estatuto dos Servidores diz lá no artigo 246 que o município manterá plano de saúde, de assistência à saúde para o servidor e para a sua família no regime, submetidos ao regime da lei. E aí, um pouquinho adiante, o mesmo estatuto diz que as contribuições, tanto do município quanto dos servidores, elas vão ser fixadas por uma lei específica. Hoje, nós temos em vigor a Lei 3530 de 2000. Que autoriza, então, o custeio da saúde suplementar com base nesse contrato de 79. Até hoje, como é que funciona o custeio? Hoje ele é 15,60% da remuneração percebida pelo servidor. Esse é o valor que custa o plano para cada servidor ali no município e sua família. Então é um valor variável, vai incidir sobre 13º, férias, sobre os avanços, enfim, depende da remuneração que o servidor vai receber no mês, é descontada essa porcentagem. Essa porcentagem ela é dividida, compete ao servidor contribuir com 7,8% e ao executivo com 7,8%. Como o nosso plano é antigo, de 79, inclusive anterior à lei de licitações e anterior a várias regulamentações da ANS, não havia uma distinção para o número de dependentes ou para qualquer dependente em relação a esse plano. O que, que quero dizer com isso? Que se o servidor fosse sozinho, ele pagaria 7,8% da remuneração e se ele tivesse mais 1, 2, 5 ou 10 dependentes no seu plano, continuaria havendo esse desconto de 7,8%. No entanto, com o passar do tempo, a ANS regulamentou essa questão da dependência nos planos de saúde e estabeleceu uma tabela, que é a que a Cris comentou, que consta na lei, de faixas etárias e que o plano deve ser custeado de forma per capita em relação a essas faixas etárias. Essa tabela de faixa etária ela é de observância obrigatória. Todas as operadoras de plano de saúde no Brasil inteiro têm que observar a regra que está contida ali. Então, não é uma exceção aqui do nosso município ou do nosso estado, também não é uma situação imposta pela Unimed. São todas as operadoras de plano de saúde devem se submeter a essa tabela que varia com 10 níveis de faixa etária diferenciada. Então, a gente tem essa nova situação. E por que que é nova? Porque como nós tivemos que submeter o nosso contrato à lei de licitações, coisa que não havia acontecido desde 79 ou desde 93, que quando foi quando a lei de licitações entrou em vigor, nós também, ao realizarmos o termo de referência, tivemos que submeter a contratação às regulamentações da ANS, observando, portanto, essa necessidade de fazer de utilizar essa tabela com faixas etárias. E aí eu acho que o maior ponto de nós, até tendo como base agora a manifestação do sindicato, que é o que a gente já vinha tratando nas reuniões para elaborar a licitação, para modificar o plano de saúde, atualizar ele, enfim, são dois pontos principais, eu acho, que trazem a nossa presença aqui, que diz respeito à questão dos dependentes e diz respeito às faixas etárias mais elevadas com padrão salarial mais baixo. Acho que a gente pode até recortar a conversa nesse sentido, né? Então, assim, primeiro ponto, em relação aos dependentes, o município nunca fez o pagamento de plano de saúde para dependentes. Por quê? Porque a gente sempre pagou para o servidor. E aí os planos de saúde, até a regulamentação da ANS, permitiam que se fizesse dessa forma. Você inclui quantos dependentes quisesse sem que houvesse um pagamento adicional. Nas faturas, nas relações que a gente manda para a Unimed mensalmente para fazer o pagamento, a gente até trouxe aqui, depois fica disponível, a gente pode ir passando para vocês olharem, consta o titular, consta só o servidor, porque para nós o município só interessa o servidor. Então, desde 1979, que é o que a gente tem registro do primeiro plano de saúde que foi instituído para os servidores, o município sempre pagou só para os servidores. E agora, então, não há uma mudança no nosso entendimento. Há uma manutenção do entendimento. E aí, ouvindo a leitura da manifestação do sindicato, essa interpretação que o sindicato fez e que nós respeitamos e entendemos que é totalmente legítima, é uma interpretação possível do nosso estatuto. Nós, com o devido respeito, temos um entendimento diferente. E temos, inclusive, parecer da nossa assessoria externa, que está no projeto de lei também, nesse sentido que diverge um pouco do entendimento do sindicato. Nós entendemos que pela redação do artigo 246, que diz que o município manterá um plano de saúde para os seus servidores e sua família, ele está sendo observado nesse momento. Por quê? porque nós estamos com uma proposta justamente para manter o plano de saúde, que os servidores, os seus dependentes, cônjuges, filhos, enfim, podem aderir nessa modalidade que o município está apresentando. Como a lei diz que a regulamentação ela vai vir por lei específica, nós viemos agora aqui a lei, que ela é praticamente tal e qual a lei que está em vigor, mas mais clara nesse sentido, porque antes não havia nenhuma divergência ou nenhum questionamento em relação aos dependentes. Então, agora a gente procurou clarear essa situação. E por que clarear essa situação? Porque nós partimos do pressuposto, e quando eu digo nós, eu digo o município, não é uma decisão feita a toque de caixa ou sem pesquisa ou para prejudicar alguém, para tirar um direito de algum servidor, não é isso. A gente fala aqui, e eu falo hoje enquanto procuradora do município, não sou advogada hoje na minha condição de ninguém mais do que do município de Três Passos, não sou advogada do prefeito José Carlos ou dos servidores ou dos munícipes, eu sou advogada do município. E aqui a gente defende, então, o interesse do município, da coletividade, e com todo respeito a entendimentos contrários a isso. E o que, que nós defendemos nesse sentido? Que não há, com todo respeito aos entendimentos contrários, interesse público, interesse da coletividade em manter o custeio de plano de saúde para dependentes dos servidores. E aí eu digo da coletividade por quê? Porque esse custeio ele vai ser feito pelos contribuintes, pelos 24 mil habitantes da cidade. É eles que vão, com seus impostos, com as suas contribuições, ajudar a custear isso. Então, eu estou pedindo para um usuário do SUS, para todas as pessoas que contribuem, que pagam o IPTU e ISS, uma pequena autorização para utilizar um pouquinho desse dinheiro para pagar plano de saúde para os dependentes dos servidores. E quando eu falo dependentes, é no sentido amplo da palavra. Nós entendemos que isso não se enquadra no conceito de interesse público, porque nós tentamos aqui observar a legislação no que diz respeito a manter, oferecer e disponibilizar um plano de saúde para os servidores e que seus familiares possam aderir a esse plano. Depois a Cris pode explicar melhor essa busca que o município fez pelas melhores condições possíveis de valores no plano de saúde, que ainda não são os valores ideais, a gente sabe disso, né? não estamos aqui trazendo uma ideia como se fosse a ideia perfeita, a gente sabe que não é isso, mas o nosso entendimento é nesse sentido, que não há interesse público da coletividade, do município de Três Passos em fazer esse custeio, porque nós temos a nossa obrigação hoje com o SUS, que também é um plano de saúde oficial, que conforme consta na nossa própria lei, poderia ser um viés mantido pelo município, porque é um plano de saúde, ele é oficial, e o próprio sindicato manifestou aqui que pode ser próprio, contributivo, oficial ou particular, indiferente nesse sentido. Então, poderíamos investir num sistema SUS. Há uma possibilidade? É uma possibilidade. Não é isso que o município quer, tanto é que a gente está com essa proposta aqui. Então, em relação aos dependentes, e tenho certeza que vai abrir o debate em relação a isso, basicamente o nosso entendimento é esse. O entendimento é de que não há interesse público, interesse da coletividade, interesse dos quase 25 mil habitantes da cidade em ajudar a custear plano de saúde para uma parcela, para os filhos ou para os cônjuges dos servidores, que isso seria criar uma fatia diferenciada. Outro ponto que diz respeito aqui à manifestação do sindicato e que é o ponto que a gente já discutiu muito e já queimou fosfato tentando achar uma alternativa é justamente pensar nessas faixas etárias mais elevadas que têm um padrão salarial mais baixo. Antes de passar para a Cris tratar melhor disso, que ela tem mais propriedade nos dados, é importante a gente deixar bem claro que não há nenhum servidor no município de Três Passos hoje que receba menos de R$ 1.500. Nós fizemos um levantamento no RH e a gente tem, claro, a faixa 2 é R$ 1.137, se eu não me engano, a base salarial, mas, na prática, não há nenhum servidor que receba hoje do município menos de R$ 1.500. Então, a gente tem que partir de um outro ponto de cálculo, né? Não é totalmente real esse cálculo apresentado aqui. Mas, enfim, o que, que nós entendemos? Que não há, e aí podemos também, não é uma certeza absoluta, mas no nosso entendimento, nas pesquisas que a gente tem e nos documentos que a gente trouxe aqui, que nós não temos como criar uma fatia diferenciada de contribuição, porque o plano de saúde ele é suplementar, adere quem quiser, porque o município tem responsabilidade com a atenção básica. A nossa finalidade maior é com a atenção básica com o SUS. Nós somos um dos principais mantenedores do SUS. Então, aderir ao plano de saúde é uma particularidade do servidor, é uma prerrogativa do servidor que vai analisar dentro das suas prioridades, na sua casa, na sua realidade, se vai aderir ou não. Então, a gente teria que analisar situações individuais, talvez, para chegar numa conclusão mais acertada, mas a Cris tem dados mais específicos que demonstram que não, a insatisfação, principalmente com a nova proposta apresentada, ela não é desse tamanho que se mostra. A gente tem hoje muito mais servidores que aderiram ao plano do que nós tínhamos no modelo anterior. Então, mas essa parte dos números a Cris está mais preparada para falar.
Então, só para repassar para vocês também, a parte dessa tabelinha, até eu trouxe algumas cópias, depois a gente pode repassar. A gente fez um embasamento até com um particular que a gente pediu para a Unimed. Para vocês terem ideia, uma mensalidade particular, vamos pegar aqui a última faixa etária, 59 anos ou mais. Particular pagaria R$ 1.419,02. Tá? O município, né, em cima da licitação, a gente conseguiu por R$ 477,95. Uma diferença desses dois valores, que ela daria em 941,07. Num percentual de 66,31% que a gente conseguiu diminuir dessa planilha. Tá? Então, assim, dá para frisar de todos eles... Mas temos aqui uma planilha com descontos, o percentual de 50% a 66% de diminuição, né, de valor menor do que é um plano particular. Né? A gente sabe que nós poderíamos, né, colocar aqui, eu não posso pegar simplesmente e jogar valores aqui nessa tabela. Para mim fazer esses valores da planilha aqui, eu tenho embasamento de lei. É tudo em cima de lei, de legislação. A minha primeira faixa etária lá, o valor ele não pode ser 7 vezes maiores para contemplar a última faixa. Tá? E assim sucessivamente entre as faixas uma outra. Tá? Então, eu também queria repassar que nós conseguimos elencar dentro da licitação toda a parte das especialidades. Tudo que for alterar, tudo que está dentro da legislação da ANS... está contemplado dentro do termo de referência. Exames complementares, especialidades, serviços auxiliares. E, além disso, toda a parte de... A gente vai ter uma coparticipação também, que essa coparticipação é de 10%. Por exemplo, se eu for fazer exames e der R$100 os exames, eu vou pagar 10% desses R$100, que seria R$10. Outra situação, fisioterapias... Independente se o servidor vai fazer 100 fisioterapias, 200 fisioterapias no ano, ele não vai ter nenhum valor para ser pago para fisioterapia. Para uma prótese ou órtese, se precisar, tá? Se for R$40.000 uma prótese, o servidor vai pagar o máximo desse valor R$1.000 para essa prótese. Para cobertura de hemodiálise e diálise, o valor máximo é 10%. Todos os serviços prestados é a coparticipação de 10%. Mas todos eles a gente elencou com uma coparticipação de 10% e todos têm valor máximo. Então, uma sessão aqui de hemodiálise, o limite por sessão é R$40. Tá? Outra situação... Deixa eu só pegar aqui. Quimioterapias. Da mesma forma, R$10 a coparticipação, ou senão o limite máximo de cada sessão é R$50, podendo chegar ao máximo R$500. Então, não é nada mais além disso. É tudo estipulado dentro das planilhas que a gente estipulou. Tá? Os valores da mesma forma. Outra situação, então, que eu vou passar para vocês, eu peguei os levantamentos junto ao RH da faixa salarial dos servidores. Né? Claro que o valor aqui do padrão 2 é R$ 1.184,28, mas esse é o salário base do servidor, né? Tendo em vista que nesse salário base tem todas as insalubridades, os avanços, horas extras, gratificações, né, que envolve, tá? Mas esse é o básico, tá? Então, aqui também tenho toda uma relação, se caso vier do interesse de alguém depois, a gente pode discutir também, tá? Assim como valores das faturas mensais, de quanto que é pago ainda, né, no plano que a gente, ora vigente, até 30 de abril. Então, todos os demonstrativos, se alguém tiver algum interesse em visualizar, está aqui com nós, da forma que é repassado para a Unimed, né, para realizar os pagamentos. Né.
Então, agora acho que a ideia é trazer essa explanação geral e deixar bem claro que, conforme é de conhecimento de todos, o Estatuto estabelece que uma lei complementar vai fixar, uma lei específica vai estabelecer a forma de custeio. Hoje nós temos uma lei que estabelece pela base de remuneração, que não é mais a forma de contratação que nós temos, não é o que a licitação estabelecia, enfim, nós temos que obedecer à faixa etária. Nós já estamos finalizando o trabalho de migrações e adesões ali no município. Já pedimos prorrogações diversas para a Unimed. Então, nós temos hoje, conforme eu já coloquei na própria exposição de motivos do projeto de lei, até o final desse mês para aprovar a nova forma de contribuição do plano de saúde. Por quê? Porque se a gente não aprovar a nova forma de contribuição do plano de saúde, nós não teremos plano de saúde. O município não vai ter como firmar o contrato com a Unimed porque não vai ter base legal para pagamento. Então, nós vamos ter a interrupção de inúmeros tratamentos de saúde, de servidores que estão em acompanhamento, inúmeros cancelamentos de cirurgias também que estão agendadas através do plano. Então, essa é uma preocupação muito grande que o município tem e por isso que a gente mandou o projeto de lei e prontamente atendeu ao pedido de vir aqui, porque a gente tem que discutir, tem que debater, tem que colocar os pingos nos is que precisam ser colocados, porque esse é um projeto que nós não podemos postergar, nós precisamos resolver e aprová-lo até o final do ano, sob pena de cancelar, até o final do mês, sob pena de ter cancelado o plano de saúde para todos os servidores do município. Então, nós só queria deixar isso bem registrado, que a gente precisa, embora a gente saiba que vai ter, que tem o debate, que nós precisamos discutir, nós precisamos ter esse plano aprovado, porque nós já esgotamos o bom senso da Unimed, acredito, nos pedidos de prorrogação. A gente está com a licitação homologada, o contrato, inclusive, ele já está pronto, só falta ser assinado, só que sem uma lei que nos autorize o pagamento, a gente não tem como assinar. Então, a princípio da nossa parte... A gente
só para complementar, né, Jessi, pelas amostragens que a Unimed vem nos passando praticamente diariamente, das três últimas faixas aqui, que é de 44 anos até 59 ou mais, nós temos 200 adesões. Tá? Então, a maior fatia do bolo, a maior parte, está concentrada entre essas três faixas etárias, que realmente nós temos o pessoal que está em tratamento, né? E é por isso que teve a maior procura, né, dessas três últimas faixas. Só para complementar.
Então, pela parte do município, foi em torno aí de 40 minutos, então, né, utilizado nessa exposição inicial. E a gente quer passar, então, na sequência, já de imediato, para a manifestação dos representantes dos sindicatos municipais. E pedindo, não vamos limitar aqui um tempo, né, mas... Então, que possa utilizar também dentro desses 40 minutos aí, essa exposição inicial.
Boa tarde a todos. A gente, como representante da categoria, a gente está aqui representando os que ganham menos. porque eu sei que teve adesão da maioria dos que ganham mais. Eu também sou uma pessoa que, nesse sentido, eu saí lucrando. Mas, como pessoa, como ser humano, eu penso no coletivo e nos que mais precisam. Que eles até aderiram, o funcionário, eles perguntaram para mim, vou aderir ou não vou? Eu disse, não, faz tua adesão e vamos questionar. Pro familiar, tu espera, porque se tu acionou lá, vai vir descontado 700 e depois não sei o que fazer. A gente pode entrar na justiça, mas não sei o que fazer. Mas, assim, por isso que todo mundo foi e aderiu igual. Não deixa você fora. Você, funcionário, assina, faz adesão e aguarde. Porque, assim, ó, quem ganha pode ser 1.500. E eu sei, eu tenho vizinho lá, que mora na mesma quadra que eu, que eles, os dois, têm mais de 50 anos. Estão aí nos 60 anos, eu acho. Ele até trabalha, mas ele já se aposentou de trabalho. Ele é a esposa dele. Ela que mais vive no hospital. Ele ganhando isso, ele vai poder pagar para ele. Mas ele, como é que ele vai pagar 700? De 1.500, tu tira 700? Vai comer o quê? Tudo bem, ganha o rancho, mas tem outras despesas. Tem luz, tem água, né? Assim, ó, nesse sentido, pode até ter adesão do funcionário, mas o familiar vai ficar fora. Se dizem que está tudo dentro da lei, então não precisa modificar lá onde diz que tem compromisso com a família. Se isso aqui, que vocês fizeram, está dentro da lei e aprovado pelo que é interesse da maioria do coletivo, que para mim interesse da maioria do coletivo é quando esse coletivo é consultado, né? Eu e o José Orlando não representamos a maioria do coletivo da cidade de Três Passos. Eles têm 23 mil habitantes. Então, para ser a opinião do coletivo, tem que ser pelo menos 1% a mais da metade ser ouvido. Só para deixar claro que é termos coletivo, né? Assim, meia dúzia tomar uma decisão, não, a não ser que passou por um amplo geral, um plebiscito, daí sim, né? Mas senão, não, nesses termos. E assim, vai dificultar a vida de quem ganha pouco, sim. E isso vai dar problema para nós, sim. Por exemplo, assim, como fica? Se todo mundo sabe que tu tem direito, tu pagou uma coisa, 20, 30 anos, tu conta com isso até o final da tua vida. Não é isso que a gente pensa? Aí quando chega assim, ó, agora quem é casado, quem é casada, eu paguei, meu marido ou minha mulher tinha um plano de saúde até 59 anos, 60. A partir de hoje, simplesmente, ele não vai ter mais. Ou eu não vou poder pagar mais. Não existe nenhuma lei que vai dar amparo para uma pessoa nessa hora, se ele ingressar na justiça. Porque ele vai provar, como que eu vou pagar 700 se eu ganho isso? Eu tenho, todo mundo diz que a gente tem acesso, que a liberdade e o direito são iguais, mas vocês sabem que não são iguais. Quando eu tenho dinheiro, o meu direito e a minha liberdade vai muito mais longe do que aquele que tem menos. Quando eu tenho conhecimento, mais conhecimento, eu também me aproprio de muito mais e posso ir mais longe do que aquele que tem menos conhecimento. Então, assim, vamos pensar nisso aí. Se esse coletivo é tão coletivo, se essa decisão é tão justa, e se ela for verdadeira, que a prefeitura está amparada na lei, não precisa mudar artigo nenhum. Então, toca como o artigo está, fica, não precisa mudar nada. Porque se tem que mudar, porque alguma coisa não está bem contada.
Muito bem, boa tarde a todos. A minha fala já fica bastante facilitada, né? Considerando que a Nelita já colocou com muita pertinência e também pela forma extremamente honesta com que a Gessiana tratou o assunto, né? Ela colocou as questões para vocês, vereadores, de forma muito clara. Ela não tergiversou, não enrolou, vamos dizer assim, usar uma palavra simples. Ela colocou claramente. E, em primeiro lugar, não existe na nossa manifestação nenhuma divergência com a Unimed, né? Não consta. E eu não sei se alguns integrantes que estão aqui dessa comissão que está tratando o assunto têm alguma divergência em relação à Unimed. Acho que me parece que isso está bem claro aqui. Não é esse o ponto, né, da discórdia. Eu acho que a Gessiana foi bem clara também, que ela colocou, são dois fatos novos que estão sendo trazidos aqui para os vereadores. O primeiro, contribuição
para o dependente. Isso não existia antes. Nós podemos até fazer o raciocínio que a Gessiana fez e dizer que o município não contribuía, mas a verdade é que o servidor podia incluir o seu dependente, ele não pagava nada mais por isso. Portanto, e o município também contribuía, independente da existência de independente ou não. Portanto, a verdade é que esse é um fato novo. O município está apresentando um projeto de lei onde é que ele cria uma contribuição para o dependente, que não existia antes. Isso não existia, nós temos que ser bem claros, é a verdade, né? E um segundo ponto é que, pelo sistema anterior, todos os servidores tinham acesso pleno ao plano de saúde, né? O servidor que ganhava, então, nessa faixa salarial de R$ 1.200, ele contribuía 7,8%. Ele tinha pleno acesso a esse sistema. Mudou o problema, mudou a legislação, mudaram as normas. Agora, um servidor que se quadra numa faixa etária elevada, né, e ganha pouco, na prática, ele está sendo impedido de ter acesso ao plano de saúde. Essa é a verdade. A verdade é essa. O que foi que o sindicato propôs naquele ofício? Que o município contribua com valor maior para o servidor que se enquadre numa faixa etária e salarial que impossibilite ele de acessar o plano de saúde. Essa é a sugestão que o sindicato trouxe. E acredito que ela deve ser considerada, porque nós precisamos fazer o debate considerando a legislação municipal existente. Não tem como nós, a Câmara de Vereadores, por exemplo, desconsiderar a existência da lei complementar número 18/2011, que é o Estatuto do Servidor Público, que é uma lei complementar. Então, eu não vou entrar nesse debate estritamente jurídico, que eu acho que os vereadores devem construir isso, inclusive com o apoio da assessoria, né? Mas a grande questão que se coloca é que esse projeto de lei, em essência, ele contraria o estatuto. E algumas expressões, né, que a colega Gessiana utilizou aqui. Adere quem quiser. Claro, ele é um plano voluntário. Mas, por outro lado, eu repito, o direito a um plano de saúde está assegurado numa lei complementar municipal. Claro que o servidor tem autonomia para aderir a ele ou não. Mas ele é um direito do servidor. E se ele tiver que pagar R$ 700 por mês para ter esse plano de saúde, ele não vai acessar esse plano de saúde. Vamos admitir, isso é a verdade. O que, que adianta dizer, não, mas o município está colocando para esse servidor a possibilidade de acesso a um plano de saúde. Mas na prática, para ele é impossível. E ele ganha realmente R$ 1.200. Por quê? Porque o salário dele é composto também por insalubridade. Insalubridade tem uma outra natureza, que é indenizatória. Tem um caráter indenizatório pelos problemas de saúde que essa pessoa desenvolve. Então, a insalubridade, por exemplo, a questão de periculosidade, não são salário no seu sentido próprio. É muito mais uma reparação, por exemplo, de um dano que o trabalhador que está desenvolvendo sua atividade num ambiente insalubre, ele está tendo problemas de saúde. E nós sabemos que existe isso no município em grande escala, né? Existe uma lei. Existe legislação no município. Essa data vênia, né, Gessiana? Essa alegação, ou aprovam essa do fim do mundo, né? Ela é muito usada, ela é uma prática que se utiliza em vários setores da vida, né? E muito mais na política, ainda mais. O fim do mundo. Se vocês não aprovarem, ninguém mais terá plano de saúde. Mas tem uma legislação do município. O município firmou planos de saúde ao longo dos anos com base nessa lei. O município está autorizado hoje a pagar 50% do plano de saúde. É assim que está na lei hoje. Mas é a legislação que nós temos. Desculpa, é 7,8%. O município está autorizado a contribuir 7,8% da folha, mas existe uma autorização, inclusive já existe uma previsão orçamentária para isso, não é verdade isso? Está no orçamento, o município tem previsão, tem tudo. Então, eu acho que o nosso problema tem dois pontos específicos e que não dizem respeito necessariamente à Unimed, porque a Unimed tem uma prática aqui em Três Passos, lá em Trento Portela, nos municípios, que não vai mudar muito isso, não é verdade? Acho que não, eu não sei. E outra opção o município não tem, parece, né? Não pode mudar. E parece que outras entidades não tiveram interesse, né? No pregão. Então, eu li, Gessiana, também com atenção, o parecer da DPM, que é um anexo à lei. Esse parecer não traz nenhuma ilegalidade. Por exemplo, apontando que, olha, a contribuição para o dependente é ilegal. Em nenhum momento o parecer... Pelo contrário, eu achei que o parecer da DPM é bastante consistente no sentido de apoiar o que existe hoje no município. Ele toca em umas questões novas, inclusive que nós não estamos nem debatendo aqui, que são as contribuições, o direito de acesso ao plano de saúde dos inativos, por exemplo. Isso a DPM toca nesse assunto, mas nós não estamos debatendo isso, né? Mas quando ela trata dos dependentes, ela deixa claro que isso é uma opção do município. E então é mais ou menos uma decisão política. Como a Gessiana falava, o município representa a comunidade. E a Nelly também lembrou. Então vamos fazer um plebiscito para ver o que diz a comunidade. Então, em princípio, as minhas ponderações seriam estas, né? E aí eu passo para o Dudu para que ele faça as considerações. Obrigado pela atenção de vocês.
Meu boa tarde a todos. Eu também só quero ponderar algumas partes assim, da fala da Gessiane e da Cris Miller. Quando foi falado ali, então, da coletividade, achei muito interessante, da gestão, aí eu vou tomar liberdade, então, até de ler uma parte da DPM, do que a DPM passou, então, que está em anexo aí ao projeto, né? No ponto 7, que eles falam, já vem falando sobre, dessa própria área da gestão aí. Quando o município disponibiliza aos seus servidores, os quais constituem uma parcela da população, um plano de saúde complementar às prestações do SUS, participando, inclusive, no rateio do respectivo custo, que é o nosso caso, nos termos da lei local, que assim o autorize, que nós temos então a nossa lei 018, estará o ente atuando na linha da política de saúde desenhada pela própria Constituição. Essa despesa encontra fundamento no próprio texto constitucional, mais precisamente no artigo 195, parágrafo 1º, segundo o qual as receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos. Nós temos o orçamento, já está orçado esse ano, 1.200.000 e poucos mil reais para o plano de saúde. Até agora não vou ter aqui, mas tinha aí, já foi disponibilizado 80.000 e poucos mil reais e dividido esse 1.000.000 e pouco daria 90.000 e poucos mil reais por mês, dividido em 13 vezes aí. Mais ou menos isso, em torno disso. Não tenho bem o número claro aí, que não deu tempo de retirar do site. Salvo o desvio de finalidade da verba, trata-se de uma despesa essencialmente pública. Desvio de finalidade não tem, ele está certinho orçado aí para a saúde, para o nosso plano de saúde. Mesmo que esse ângulo de visão possa encontrar forte resistência, principalmente sob o argumento de que se estaria privilegiando um pequeno grupo, os servidores públicos, em detrimento de toda a coletividade, não podemos negar que tal vantagem, plano de saúde complementar, com participação do município no custeio, pode ser perfeitamente alocada entre os demais de caráter funcional, cuja competência para instituir é do município, por lei de iniciativa do prefeito. A simetria do que ocorre com o presidente da República nos termos do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, alínea A e C da Constituição Federal. A criação de tal vantagem não vai contra o interesse público. Ao contrário disso, tutelando a relação laboral, propicia condições para assegurar a rigidez do servidor, o que sem dúvida reflete na prestação dos seus serviços, que tem nos integrantes da coletividade seus destinatários. Tal medida, assim como qualquer outra de caráter profilático, há de refletir também favoravelmente no custo, direto e indireto, do ente público com licença saúde, dos servidores. Tal vantagem, enfim, se equipara às demais que, asseguradas aos servidores, de uma forma ou de outra, funcionam como fatores determinantes e condicionantes da sua saúde. Então, quando a gente for falar que, como é que a nossa população vai encarar isso aí? Eu ouvi dentro do próprio nosso centro administrativo, vai que um pai chegue aqui na saúde com seu filho e vai dizer assim, eu quero um plano de saúde para o meu filho também, já que os servidores estão. Tem. Isso é conversa fiada, com o perdão da palavra. Porque está aqui no próprio parecer da DPM, isso é legal, nós temos lei que nos ampare.
Dudu, só se tu me permite, né? Isso existe ao nível federal, nível estadual e em todos os municípios, né? Existe plano de saúde. Todos os órgãos têm. A discussão que está se fazendo aqui é completamente nova, inédita.
É uma questão de gestão. Então, pura e simplesmente uma questão de gestão. Outro ponto...
As empresas privadas, né? Bem lembrou a Nelita, também tem plano de saúde.
Deixa eu aqui até me manifestar a questão dos deputados, que tem até plano odontológico, tanto a Assembleia, os três poderes lá em cima, lá. Quem não reparou o sorriso do Tiririca lá? Até arrumou os dentes dela.
O artigo 230, posso até estar equivocado, mas se não me engano é o 230 da 8.112, que é do funcionário público federal, ele traz o plano odontológico também. Outro ponto também, nesse ponto 7 aí que fala, nesse da DPM, ele diz assim, ó, registramos, entretanto, e para finalizar esse tópico, a existência de entendimento diverso, no sentido de que pode ser custeado um plano de saúde complementar às prestações do SUS, também para inativos, pensionistas e, inclusive, dependentes, desde que não sejam utilizados recursos vinculados à Previdência, que não é o nosso caso, não é? Os recursos não são vinculados à Previdência. A exemplo do que fazem a União e o Estado, daí está entre parênteses, cada um com um formato distinto, no uso de sua autonomia. Então, quando se falar, é um parecer da DPM, está aqui, todos os vereadores tiveram acesso, né? Está anexado ao projeto. Então, é uma questão de gestão. A coletividade, nós temos, está amparada em lei. Tá? Com relação à faixa salarial das adesões, eu fiz então rapidamente ali um cálculo, que a gente tinha colocado só o valor aí do nosso básico. Então, se ele está na faixa dos R$ 1.500 no bruto, ou no líquido, enfim, no líquido, melhor dizendo, na faixa do 2, se a gente fizer esse mesmo cálculo ali, com o município pagando 50%, ficando R$ 230 e poucos, mais os R$ 477 do seu cônjuge, ele vai sobrar para ele em torno de R$ 780, aí, no máximo R$ 800. É complicado tu sobreviver com esse valor. Fica bem complicado. E daí só nós temos aqui um que foi repassado pela Unim. Se não tiver filho. Se tiver filho, já complica mais ainda. Só para finalizar, para não se estender muito também, tem aqui uma proposta de mensalidade que foi enviada pela Unimed em 15 de dezembro de 2017, que é um contrato coletivo empresarial global, regional. Nesse aqui, os valores é um pouquinho diferente do que a Cris apresentou. Até daí eu gostaria que ela dissesse para nós se os valores esses que ela apresentou, ele é um empresarial ou ele é um individual particular, porque tem diferença de valores. Então a gente precisa saber se é um valor particular ou se ele é um valor empresarial. Esse que a gente tem de 15 de dezembro, talvez esteja até desatualizado agora, não sei como é que foi o andamento aí, janeiro, fevereiro e março, aí se teve atualização ou não. Dos 59 anos em diante, tinha sido passado lá em dezembro, quem recebeu foi a Ana, do nosso RH, de 59 anos em diante ele estava na faixa de 786,49, esse aqui que tinha sido passado para nós. Isso aí, da minha parte. Muito obrigado.
Muito bem, a gente agradece, então, essa exposição inicial também dos representantes dos sindicatos municipais. E, já na sequência, a gente quer abrir também a palavra, então, para... para a Unimed. O Edenilson está aqui representando a Unimed hoje, e até para explicar também para quem nos acompanha aqui presencialmente ou pelas redes sociais, enfim, a gente convidou também a Unimed, o CREFES, o Conselho Municipal de Saúde, são entidades que, até para contribuir aqui com o debate, para se for preciso encontrar alguma alternativa, alguma solução. Então, foi nesse sentido que a gente quis abranger o máximo possível aí de entidades, né, para que contribuísse então com o debate de hoje. Então, Edenilson, fique à vontade aí, então, para fazer também as suas considerações.
Então, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse debate. Eu acho que é de muita utilidade, principalmente no que tange, a gente não está falando muito em questão financeira, mas sim em questão de assistência à saúde. Nós estamos aí com um grupo de mais ou menos 900 pessoas hoje que estão com um plano que irá se rescindir até o final do mês, e muitos deles, assim, dá para, não fiz os cálculos, não fiz a leitura, mas muitos deles dá para variar em torno de 10 a 20% estão em tratamento. Então, tem pessoas que têm procedimentos no próximo mês, e de fato o nosso contrato, ele foi definido que há uma extinção agora no final do mês, dia 30 de abril, 30 do 4. E desde 13 do 13 nós estamos aqui, eu e o Marcelo, meu colega, nós estamos tirando as dúvidas, passamos servidor por servidor. Então a maioria desse pessoal já passou ou por mim ou por ele. A gente teve toda essa gestão, todas as leituras que fossem possíveis a gente fez com todo mundo. Tudo isso subsidiando sempre a administração, sempre a RH, que nos compete, que era o nosso processo, né? E de fato, nós participamos do certame. Nós apresentamos, nós notificamos a prefeitura por dois viés. Primeiro, por nós estarmos com um plano não regulamentado em atividade dentro de um contrato coletivo. O que, que significa um plano não regulamentado? É um plano que não atende às normas da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, chamada ANS, que rege todas as operadoras e planos de saúde. Regindo isso aí, para nós termos uma atuação de mercado, tanto Unimed como qualquer outro player de operadoras que existe no país, nós somos ao total dá em torno de 3 mil operadoras no país em atividade. Claro que na região somente nós estamos em atuação, na região noroeste, que nos compete a atuação. Todas essas operadoras, quando se lança um produto ou se comercializa um produto, desde 96, que foi a lei dos planos regulamentados, tem que atender às normas da ANS. As normas são N's. Hoje nós estamos trabalhando com a resolução normativa 394, a última que saiu. Então tudo isso compete, são normas que competem tanto na formulação de um produto, tanto na prestação de um serviço. Normas, regramentos, enfim, toda a situação. E nós estamos atuando desde 2015 e nesses contratos não regulamentados. Nós começamos em 2015, 2016, 2017, dentro de regulamentações em contratos empresariais, coletivos empresariais. São empresas privadas. Passou por nós em um total de 240 empresas até o momento. Quase na maioria a gente já está conseguindo resolver. Algumas ainda estão dentro desse trâmite, que vão se definir nos próximos tempos, aí não temos datas específicas. E aí nós partimos também em 2017, através de orientações, através de notificações, de auditoria. Nós somos uma cooperativa médica, nós, Unimed Noroeste, nós somos uma cooperativa médica, e essas notificações de auditoria externa, que acontece anualmente, apresentaram tanto o contrato da Prefeitura de Três Passos como outros contratos aqui na região que a gente mantinha contrato ativos. Apresentaram problemas quanto, primeiro, um plano não regulamentado, não atende às normas da ANS, então nós teríamos que vir discutir com a prefeitura, e foi isso que nós fizemos desde o momento de 2017, né? E o outro, que era o mais importante, que talvez atingia tanto a operadora quanto a prefeitura, que era que não atendia a lei das licitações, a 8666 de 93, onde isso a gente está falando de 25 anos de um contrato que não atendia essa lei. Isso, a gente não tem essa visão dentro do poder público, mas a gente tem essa visão como operadora de plano de saúde, que isso poderia dar problema. Através de orientações jurídicas, nós temos assessoria jurídica, a gente foi trabalhando essa questão com a prefeitura desde o dia 7/2/2017. No mês 8, a gente, assim como o contrato da prefeitura de Três Passos, como outros contratos, nós fomos obrigados a entregar o fim da vigência desses contratos. Então, a partir desse momento, não poderia mais movimentar esse contrato, a não ser recém-nascidos e recém-casados, que é o que a lei permite, indiferente se é regulamentado ou não regulamentado. E, a partir daí, a gente começou uma conversa. Nós viemos, de fato, numa reunião com o prefeito, com alguns secretários, tanto financeiro, administração, e nós fizemos algumas conversas. E dentro dessas conversas a gente apresentou algumas propostas. Inclusive uma das propostas foi apresentada ali pelo senhor, eu vou chamar ele de Dudu, e pelo Dudu, e que de fato a nossa proposta foi com um percentual reduzido, onde tinha o valor, eu acho que era 700, a última faixa, 700 e alguns quebrados. Essa proposta era uma proposta comercial que nós tínhamos, e a partir daí a administração analisou, como é de praxe numa licitação, avalia todos os produtos que estão disponíveis, monta a licitação, monta seu produto, licita-se, foi bem trabalhado, né, Cris? E licita-se ele, e aí vale do interesse tanto das empresas que atuam no segmento, que foi o nosso caso, e assim como outros players do mercado, avaliar se há condições de prestação de serviço nas condições licitadas. Então, o que, que teve na licitação? Nós, quando foi emitida a licitação, a gente recorreu, abaixamos o edital, e o primeiro cenário, o primeiro impacto dentro da operadora foi uma tabela de valores muito aquém do que nós temos comercializado. Então, de fato, essa tabela que está em paralela com a proposta que foi vigente, é o nosso praticado do mercado. E aí a gente avalia a quantidade, então é o volume de pessoas que tem dentro desse contrato. Por exemplo, se nós formos fazer um novo contrato, a gente vai ter que avaliar as faixas etárias. Isso tudo é com base em cálculos atuariais. Para quem não conhece a parte atuarial, existe uma faculdade no país, que são poucos atuariais que atuam no país, especificamente fazendo as projeções de planos de saúde. Ou seja, se uma pessoa com 20 anos entrar num determinado plano de saúde, qual é o valor de mensalidade que a gente vai cobrar? Tem que ter um cálculo. E esse cálculo é feito através de projeções de vida, probabilidade de doenças, probabilidade de procedimentos médicos. Então, existem vários fatores que daí dimensionam. Então, nós temos um atuarial que trabalha conosco diretamente, acho que é a todo tempo, ele fica em Porto Alegre. São 3 ou 4 que existem no Rio Grande do Sul. Talvez eu esteja errado, possa ter mais, mas credenciados mesmo, 3 ou 4. E a partir desse momento a gente forma a questão de valores. Então, pegando a licitação da Prefeitura de Três Passos, a gente levou para o nosso Conselho de Mercado para ver se há possibilidade ou viabilidade de nós participarmos. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma proposta ou de um valor de mercado que a Prefeitura licitou, em torno de 63% a 65% a menos do que nós praticamos no mercado. E aí, qual é o cálculo que a operadora fez? Vamos avaliar todos os beneficiários que estão no contrato, qual é o grau de utilização, como que eles se comportam dentro desse contrato. E, graças a Deus, a gente tem uma característica muito sadia dentro da prefeitura, então nós não temos nenhum enfermo com alto custo que tenha uma utilização muito ríspida ou uma utilização muito grave, e aí teve condições a gente atender essa licitação nesses valores que estão hoje. Claro que talvez tenha uma característica ou tenha uma continuação nesse plano que vá ter algumas incidências, então o uso moderado do plano, isso vale tanto para a prefeitura, vale como para mim, que eu estou num outro contrato, vale para qualquer um que tem plano de saúde. O uso de moderado, ele é bem-vindo. Por quê? Porque há sempre um custo. Quem utilizar demais é um seguro de carro. Quanto mais ocorrências, maior é o valor que a gente vai pagar anualmente. Então, voltando ao parâmetro da licitação, a gente atendeu os requisitos, então entendemos que nós tínhamos condições de chegar nos valores apresentados na licitação e a partir daí a gente formulou a proposta. E aí atendemos os outros pontos, que foram algumas características de coparticipação, que a coparticipação de fato é um fator moderador dentro de um contrato, ou seja, se não tivesse coparticipação e se fosse uma coparticipação muito baixa, isso faz com que, infelizmente, a gente tenha uma característica. Nós vamos num profissional médico, pegamos um diagnóstico. Ah, eu não estou feliz com esse diagnóstico. Eu vou para um outro. Quando se tem uma coparticipação muito acessível, isso se torna repetitivo. Não, mas vai naquele outro profissional. E isso acaba onerando muito o plano de saúde. E o fator hoje que a gente alterou, em torno de R$50 no consultório, talvez vá ter um pouquinho de moderação na questão da utilização. Então foram as características que nós olhamos, de fato, para a proposta. E todas as normas, assim, por que que nós estamos trabalhando com faixas etárias? É a regra. Infelizmente, 2096 foi imposta essas características e a partir desse momento todos os planos comercializados atendem esse parâmetro. Então, da primeira faixa até a última, que é a décima faixa, não pode haver, existe uma resolução, se não vou falar errado, é a 63 ou 65, é 63, é a resolução normativa da ANS, está acessível para todo mundo dentro do site da ANS, que define que da primeira faixa de 0 a 18 até a última faixa de 59 anos ou mais, não pode exceder a diferença de 6 vezes o valor da mensalidade. Então, se é R$80 na primeira faixa, a última faixa não pode exceder 6 vezes esse valor, R$480. E foi isso que foi aplicado dentro dos cálculos que foram feitos pelo setor de compras da prefeitura. Está junto, então? Ok. Isso. Então, todas as características que foram apresentadas na licitação, a gente compartilhou. Para isso, nós, como operadora, também entende na questão de carências, né? Carências também não incidiu nenhuma carência para ninguém até o momento, inclusive novos benefícios que estão sendo agregados dentro do plano, que é algumas pessoas que são contratadas, a gente abrangeu, tem uma cobertura maior de abrangência, né, de servidores, e os contratados, por exemplo, que no momento que se desvincularem à prefeitura, vão poder continuar com a mesma condição comercial que aqui estavam dentro da prefeitura. Eu não sei se eu respondi boa parte para vocês, como que foi, se tem alguma dúvida em específico em relação ao produto que a gente apresentou.
Fico aberto
a dúvidas. Não sei se eu atendi. Sim. Não pode ultrapassar 6 vezes. Isso. O produto a ser licitado, ele pode ser a qualquer valor.
Então a questão do primeiro valor,
poderia ter iniciado, mas poderia nenhuma empresa ter apresentado. Isso. Entendi.
O valor mínimo na primeira parcela.
Entendi.
E a partir dele segue-se um parâmetro.
Exato. Viabilidade, né? Não, beleza.
A segunda questão que me vem em dúvida é o seguinte: o contrato antigo que nós tínhamos, tá? A partir, por exemplo, de 96 foi feita a nova regulamentação dos planos de saúde. Até que ano os contratos antigos teriam obrigatoriamente que ser mudados? Existe esse parâmetro?
Existe a normativa 2, a resolução normativa 254, de 2011.
Tá. Então ele tinha que ser mudado até 2011.
2011.
Ou adequado.
É, 2011.
Em 2011, houve uma adequação no nosso contrato. Eu lembro, eu participei da reunião, houve uma adequação. Então ele cumpriu a normativa e se adequou em 2011. Houve uma alteração, na época do prefeito Cleri, em que houve uma adequação do plano antigo. E agora eu faço uma outra pergunta. A questão de aceitar ou não novos servidores, novos componentes dentro do plano antigo, isso é a partir de quando?
Assim, então eu competi. Primeiro, a resolução normativa ela foi emitida em 2011, a 254, que no qual orientava e obrigava as operadoras a notificarem os contratantes para que regulamentassem os planos que não estavam regulamentados. O que ocorreu dentro do contrato, não sei se está funcionando aqui, o que ocorreu dentro do contrato da prefeitura em 2000 e antes foi um pouco anterior a essa resolução, um chamado aditamento. O que é o aditamento? Existia, por alguns são 11 ou 13 procedimentos que foram autorizados, aditados naquela minuta contratual de 79. Isso. Então, além do rol de coberturas que estavam no contrato de 79, aí nós estamos falando de uma medicina bem antiga, né? 40 anos, para 2011 foi editado 13 procedimentos novos. Isso. E a partir deste momento, depois, eu estou falando talvez em questão de meses, houve essa resolução da 254 de 2011, que nos obrigou a ir a todos os contratos não regulamentados. E aí nós começamos agora em 2015, tá, de fato.
Esse nosso contrato que nós tínhamos, ele era unilateral ou bilateral?
Deixa
ele, ele poderia ser rescindido por ambas as partes ou por, sim, qualquer uma das partes? Ou seja, se ele é bilateral, ele tem que ter acordo das duas partes para ser rescindido. E se unilateral, uma das partes baixa para rescindir. Ele era unilateral ou bilateral? Isso nunca ficou bem claro. É.
Vamos ler o que está escrito aqui, mas...
Porque a diferença entre ser um contrato... Eu coloco essa questão pelo seguinte, Igor. Havia ou há a necessidade de que esse contrato antigo ele tenha que ser extinto? Porque isso também nunca ficou bem claro. Porque pelo
não.
que eu entendi até hoje, ele só não poderia receber novos membros. Uhum. O que dá a entender isso? Desculpe,
entendi.
Se
eu entendi.
Né? Poderia ser criada uma nova opção, por exemplo, né? E quem estava no contrato antigo até então permaneceria se quisesse, e se quisesse optar pela nova situação que foi criada para criar novos coisas, então poderia paralelo ocorrer, por exemplo, os dois contratos. O novo, que esse que nós chamamos, e o antigo, para quem quisesse seguindo nele. Isso, para mim, ficou bem claro, e agora, diante do exposto, me parece que ficou mais claro que não haveria necessidade de cancelar o contrato antigo. Desculpa se eu estou entendendo errado,
não,
mas me parece que não.
É.
Apenas eu não poderia receber novos membros, novas... E parece que desde um período ali estavam se recebendo novos membros. Bacana. E eu acho que isso estava errado. Não o contrato em si, apenas o recebimento de novos integrantes. Então poderia se manter o contrato antigo e se criar uma nova situação adequada para os novos... membros que entrassem, que
voltamos aos dois pontos. Poderia se manter um plano não regulamentado e não ter movimentações, de fato, mas deveria ter uma justificativa por não ter licitação.
Não, mas
Ronaldo...
eu queria voltar. O fato de haveria uma nova licitação, como houve, poderia ter havido uma nova licitação para os novos integrantes. Entende?
Aí é um embasamento legal que nós não temos dentro do órgão público, né?
Então...
Mas aqui, de qualquer sorte, o Zeca nos alcançou aqui no item... No capítulo 6, item 5 do contrato originário, diz que a parte interessada para a rescisão do contrato deverá notificar por escrito a outra parte... no prazo de 30 dias, ressalvando-se o caso de falta de pagamento, hipótese em que o contrato poderá ser rescindido pela Unimed, independentemente de interpelação judicial. Então, de uma leitura...
Falta de pagamento.
Não. A parte interessada para rescisão do contrato deverá notificar por escrito a outra parte no prazo de 30 dias, vírgula, ressalvado o caso de falta de pagamento, hipótese em que a Unimed poderá rescindir independente de notificação.
Então,
qualquer outro caso
então
fora...
É bilateral.
A parte interessada é duas partes no contrato, município e a Unimed. A Unimed tendo interesse por estar notificada de rescindir o contrato...
Pois é.
Ele é bilateral. A Unimed cumpriu a cláusula do contrato. Interessada em rescindir, nos notificou com prazo de antecedência de 30 dias. O contrato prevê essa possibilidade.
Perfeito. Mas isso também não impede o que eu coloquei depois, né? Em primeiro lugar, que é outra situação. Não havia, pelo que parece, não havia necessidade de término do contrato, né? Se houvesse interesse de ambas as partes em permanecer com o contrato antigo sem alterá-lo.
Eu posso estar equivocada, mas eu fui atrás dessa informação e o pessoal da Unimed, e agora, assim, vou falar valores, mas com todas as ressalvas. A notificação que veio para a Unimed, essa informação partiu da própria presidência para nós, é de que se a Unimed não adequar os contratos, manter, mesmo após notificada pela ANS, manter os contratos de forma não regulamentada, as multas beiram milhões de reais, assim, é milionário o negócio. Não vou falar números porque mas a Unimed é obrigada a regulamentar. É. A operadora não pode manter plano de saúde fora das normas da ANS.
A resolução normativa que dita essas regras é a 195.
Pois é, mas essas possíveis regulamentações no contrato antigo, isso poderia ter sido feito também, né?
É que assim...
É só um levantamento. Isso no momento não tinha ficado bem claro, né?
A notificação deles é bem clara, é para rescindir o contrato.
Beleza, Ronaldo?
Ok, obrigado.
Tranquilo? Obrigado pela tua participação. A gente quer passar também, deixar à disposição a palavra para o Laércio, do Prefet, se quiser se manifestar também. Pode ficar à vontade.
Eu acho que eu faço das minhas palavras, as do Dudu ali, tudo que eu tinha para comentar, na verdade, o Dudu comentou também. E tentar achar a melhor forma de se resolver o assunto, até porque a gente está falando de pessoas que são as menos favorecidas e são as que mais precisam do plano, como a Nelita falou. A briga não é só nossa, mas sim desse pessoal que realmente precisa.
Obrigado, Laércio. O Moacir Zagonel, que pega o Conselho Municipal de Saúde, se quiser também utilizar a palavra aí, fique à vontade.
Cumprimentar a todos, boa tarde. E dizer que é tanto difícil da gente ficar aqui, eu que fico todo dia, ou semanalmente, ou mensalmente, como queira, batalhando pelo SUS. Eu vejo aqui uma coisa assim muito difícil, porque parece que a proposta ela é excludente mesmo. Desculpe eu ser meio direto em dizer, ela é excludente. Porque nós vamos ter agora aqui quase que um plano para quem pode pagar mais. Desculpe eu dizer isso, mas é. Porque está quase pronto nós chegar aqui e dizer, olha, vamos pegar os que podem pagar mais e os demais vão lá para o SUS, vão lá para o Zagonel, vão lá para o Áureo, vão lá para a Secretaria de Saúde. Então eu sugiro como uma discussão mais forte nesse sentido. Eu sei que a Unimed não tem culpa, é dados técnicos, e é isso. Essa ANS é que regulamenta, mas daí vão fazer o que com os peãozinhos mais sofridos da prefeitura? Vamos estabelecer isso. Aí a Unimed não vai poder cumprir, né, Edenilson? Certamente não vai poder cumprir. E daí como é que fica essa situação dessa cidadã aí que está com tratamento agora? Nós estamos mudando a regra do jogo no meio do jogo. Para essas pessoas é isso que elas vão entender. Então isso é muito difícil. E daí eu quero aproveitar outro gancho. Como dirigente sindical, eu peguei aqui, enquanto vocês todos falavam aí, INPC, IPCR e outras coisas, que o nosso governo lá em cima tabelou a inflação. Na hora de nós negociar o salário, é aquilo aqui, né, doutor José Orlando? É pouco e pouco e pouco. E daí nós vamos puxar da gibeira para pagar. Como é que nós vamos pagar? Então isso é muito difícil da gente colocar uma situação assim. Então eu não sei, eu acho que tem que achar uma saída, porque vocês já pensaram como é que vai ser para o sindicato, Nelita? Agora, amanhã ou depois, nós não ter plano de saúde para metade dos servidores municipais que estavam acostumados, que estavam enquadrados para tanto, para o familiar. Nós, claro que nós queremos mais gente lá, nós... Toda a nossa briga lá no SUS é para nós ter melhor atendimento. Mas nós temos contingenciamento dos recursos da saúde e da educação por 20 anos. Daqui uns dias vai começar a faltar remédio aqui na farmácia básica. E aonde o ente fica doente? É no município, não é no estado, lá não é na União. Vem bater aqui na porta do município e vem bater na casa do conselheiro muitas vezes para fazer cumprir. E eu quero reiterar, Edenilson, não é contra os planos de saúde. Eu quero dizer que eu uso muito o SUS. Eu sou um marido de professor, eu falo bem baixinho. Tenho IP, que também está ruim e ruim mesmo. Então, nesse sentido, é bem difícil da gente formular uma proposta pronta e acabada para dizer é isso aqui que vocês vão estar anotando. Mas eu, como conselheiro e como representante do SUS aqui no município, eu quero sugerir que vocês achem uma saída melhor e não tirar desses menos favorecidos. De repente é curta a minha fala, mas é mais ou menos nesse sentido. De repente depois eu volto até se alguém quiser me perguntar alguma coisa. Mas eu acho que é por aí, não tem. Vamos ver o que dá para a Unimed, talvez, repensar esses números, né? Né, Gessiane? Obrigado.
Laércio quer. Eu gostaria de complementar as palavras do Zagonel, que até esse pessoal que não vai aderir à Unimed, onde é que vai estourar? Vai ser na nossa saúde aqui. E com a Gessiane, você falou que não é justo o cidadão pagar para um plano de saúde do funcionário, né? Mas como antes foi falado, a gente paga para deputado, paga para servidor do Estado. E te dizer que você é bem ciente que se o município não pagar, a pessoa vai lá no fórum. Foi o que aconteceu, um bloqueio judicial de pouco tempo agora, 70 e poucos mil reais. Vai, de qualquer forma, vai estourar no município. E o gasto vai ter igual no município, vai ser o servidor que vai sair do horário de trabalho, vai ter que vir aqui na saúde aqui para pegar uma ficha para a mulher dele consultar, para o filho consultar. Vai perder meio dia a um dia de serviço, com certeza. E o chefe não vai poder deixar liberar o servidor para vir pegar uma ficha, um remédio aqui dentro da saúde. Obrigado.
Tá bem. E só se me permite, eu só queria, né, esclarecer que eu não disse que eu acho justo ou não. Eu não em nenhum momento aqui dei a minha opinião enquanto gessiana, porque eu acho que a minha opinião enquanto gessiana é totalmente irrelevante para essa discussão. Então, não me cabe, não quis fazer, se dei essa impressão, até peço desculpa, não estou fazendo juízo de valor nenhum. É, eu estou aqui na minha função, a gente sabe muito bem disso. É, não, mas só para, como isso é transmitido, tudo deixar isso bem claro, né?
Tá bem. Até da mesma forma nós, né? Tanto o Laércio, que representa o CREFESP, eu, a Nelita e o Zé Orlando estamos representando o sindicato, sim, né? Então...
Só antes aqui, não sei se a nossa jurídica também da Câmara, Cristina, quer falar agora ou quer se manifestar depois, só fica à vontade também se quiser.
Vocês
dar a sua...
Vocês sabem, eu tenho os entendimentos aqui do IGAN, do Tribunal de Contas,
os vereadores,
se vocês querem
da comissão,
ouvir ou preferem depois.
Os vereadores
mais
da comissão,
também.
O Arley e o Flávio querem... Tá, então, Cristina, fica à vontade.
Então, assim, só para... Para esclarecer, a gente aderiu à licitação como Câmara, né? Nós não tínhamos plano de saúde na Câmara de Vereadores, só que essa questão dos dependentes, de como era o plano antigo, nós não acompanhamos antes. A gente teve acesso a essa documentação toda na semana passada e começou a estudar juntamente com mais 5 ou 6 projetos de leis que vieram para a gente analisar essa semana, pela semana passada. O que eu consegui, então, foi do Tribunal de Contas, e eu vou resumir, né, o que diz uma orientação técnica aqui, que o custeio do referido plano de saúde deverá ser efetuado através de contribuição de ambas as partes, poder público e servidores, agentes políticos, de forma mais paritária possível, em consonância com o princípio de caráter contributivo, com percentuais de contribuição, assim como questões envolvendo dependentes, limites e outros detalhes julgados pertinentes a serem definidas pela lei. A DPM, conforme o meu, minha interpretação, ela fala que para o servidor é a melhor, existe uma orientação no sentido de que é melhor a qualidade de vida desse servidor e, consequentemente, a prestação do serviço público. Então, é um benefício para a coletividade, não deixa de ser em momento algum. No entendimento da DPM, ela não consegue estender isso, esse entendimento, ao dependente. Ela não vê ali, então, um vínculo funcional para se estender essa justificativa da despesa pública nesse sentido, né? Já o IGAN, ele traz para nós aqui um entendimento diverso. Ele nos diz que é uma a decisão por excluir ou incluir dependentes é matéria que pertence à conveniência e oportunidade do gestor, né? E dentro do que ele pode aí, verificando a questão de despesa pública, um estudo detalhado de receita. Oi? Não, do IGAN. Não, ele não diz. Ele fala que teria que ter um caráter contributivo de ambas as partes. Ele não fala específico do dependente. E em relação ao custeio, até nos colocou que ele precisaria de um tempo maior, que dá a essa situação toda, não teria como iniciar assim em uma semana em relação. Resumindo, seria isso. Estender mais em relação à questão da adaptação clara para realmente a licitação, no sentido dos contratos. Então, não sei se isso está em relação aos valores, mas muito claro em relação aos novos. Tudo que se perde tem que ter adaptação, né? Evidente, sim, então, no sentido aí. E realmente, com o que nós temos concluído, além.
Obrigado, Cristina. Então, primeiramente, eu gostaria de passar a palavra aqui para os membros da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural da Câmara, o vereador Flávio, primeiramente, depois o vereador Arley também, se quiser se manifestar.
Boa tarde a todos. Na minha opinião, sobre a Unimed agora, que é regulamentada por faixas etárias, eu quero deixar bem claro que um funcionário que ganha em torno de 1.500 ou até 1.800, pagar no valor de 0 a 18 anos, 87,60, tranquilo. Mas o que eu não acho justo é um funcionário de carreira que está 20, 30 anos, pagar R$477,95. Talvez ele nem consiga pagar esse valor. Então, eu quero deixar minha opinião da melhor forma para esse projeto, se é possível, pelo menos, o funcionário ter direito a 50% para ele e 50% pelo menos para um dependente. Porque hoje, você pagar 87,60 para o seu filho, tu consegue. E hoje nós estamos muito bem servidos pelo SUS, né, a carrossel. Concordo que hoje a carrossel, tu vai ali, tu é atendido antes que a Unimed. Mas eu não concordo que um funcionário que tenha acima de 60 anos vai enxutar mais o SUS e não vai conseguir uma ressonância ou uma ultrassom em menos de 2-3 meses, vai demorar mais. Então essa é a importância de ter Unimed para esse funcionário acima de 54 anos, a 58, até acima de 49. Então, se nesse processo, nesse projeto aí, poder colocar pelo menos o funcionário, colocar um dependente, gostaria de levar essa discussão. Filhos, a carrossel muito bem servida, como já falei, até a 0 a 18 anos tu consegue pagar 87,60, mas 477,95, por mais que tenha desconto, não irá conseguir pagar. Não irá. Tu pode ganhar R$2.000, tu vai pagar 200 e pouco para você, 238, 477 talvez com desconto. E aí, se tem dois filhos, tu vai pagar mais 87,60, e eu não concordo com esse projeto de somente o funcionário ganhar 50%. A minha ideia é pelo menos o cônjuge ter direito a também participar desse novo plano. Essa é a minha opinião.
Vocês querem querem fazer alguma observação a respeito dessa questão que o Flávio suscita, hein? Vereador Arley, está com a palavra.
Boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de saber das secretárias por que a prefeitura mudou o entendimento 24 horas depois de estar tudo acertado com relação aos dependentes, né? E por que o Tribunal de Contas, se ele aceita dependentes para a Câmara de Vereadores e o Executivo não quer? E gostaria de falar também sobre o meu entendimento quanto... pelo que a nossa jurídica falou aí, o Tribunal de Contas aceita dependentes para a Câmara de Vereadores, não é isso? Ah, então eu entendi mal.
Ele fala que é possível a questão do dependente, né? Mas ele não é claro na questão do custeio por parte do poder público. Ele não diz com uma certa clareza. O que se dá a entender, pode ter mais um entendimento, no meu entendimento, que é possível se o gestor público optar, pagar para o dependente, mas tem o entendimento da DPM, enfim, de outros, que não seria o interesse público do dependente.
Mas o tribunal não aborda, Cris, a questão do pagamento para o dependente, ele fala só do custeio dos servidores em
50%. Mas é isso que eu falei, o plano. O plano, ele está dizendo que pode para o dependente, pode estender o plano para o dependente assim como está. Ele não fala o custeio.
Sim, o plano, sim.
Exato, o custeio foi o que eu tentei esclarecer para o Arley, que não fala do custeio. Custeio não fala
tá,
nem
para
a Câmara, a Prefeitura, nada.
Talvez eu entendi mal. Sim. E gostaria de colocar o meu ponto de vista também, senhor presidente, nessa questão que se diz aí, foi falado que é a população que paga o plano de saúde para os dependentes do servidor. Eu quero dizer que nós temos outros incentivos também, no caso a cesta básica aqui do município, ela também não é só visando o servidor. Ela também é para os seus dependentes. E eu acredito que o concurso público ele está ao alcance de todos, não em especial que tenha que ser quem está hoje. E também essa alteração na lei, ela vem quase que punir quem trabalhou tantos anos no serviço público municipal e agora, quando mais vai precisar desse plano de saúde, ele vai ficar sem, né? Porque ele não vai ter como bancar esses valores aí. Nada contra a questão da Unimed, os valores é eles que administram, né? E também a gente não recebeu o impacto financeiro que vai representar para o município essa alteração de plano. Demais seria isso aí, talvez depois eu volto a falar.
Tá, obrigado, vereador. Vocês querem responder?
Bom, em relação ao primeiro questionamento do porquê que em 24 horas foi alterado, essa questão de 24 horas, se tu puder nos clarear melhor, eu agradeço. Mas a mudança do entendimento foi explicada em todas as assembleias que nós fizemos, inclusive uma que ocorreu aqui na Câmara e que o senhor participou, Arley, onde a gente explicou tudo isso, mas eu volto a explicar que essa situação específica dos dependentes foi trazida pela Elisângela, que é a jurídica da FAMURS. Ela passou para o prefeito que esteve em Porto Alegre, trouxe essa informação e foi sim na semana que antecedeu as que se realizaram as assembleias. E como a gente falou, nas próprias assembleias a gente ia buscar por escrito essas informações que a gente tinha só verbalmente. E essas informações estão, elas acompanharam o projeto de lei desde o início, estavam disponíveis para todo mundo. Em relação então ao entendimento do tribunal, acho que está bem tranquilo. Mais alguma ponderação?
Tem os formados em direito, todos sabem assim, quando uma lei deixa dúvida, sempre se usa em benefício do cliente, né? Se ela não deixou claro, então tu não deve usar pro administrador, tu deve usar ela em favor do funcionário.
Que é show, né?
Na
verdade.
Mas não vamos seguir o Supremo, tá?
Não dá para seguir o Supremo, né? Não, eu só queria fazer uma ponderação que eu acho que é bem pertinente em relação a tudo que tem se falado no que se refere às regras de transição, a essa mudança, quem contribuiu a vida inteira agora não teria direito. A gente tem que analisar uma coisa que eu me preocupo. Daqui mais um pouquinho, que eu sei que vai acontecer, nós tínhamos o contrato da Unimed desde 1979 e ele se prorrogou até 2018. Mas isso hoje, desde 1993, na verdade, é inconcebível. Não há como um contrato público se prorrogar por tanto tempo. Então, essa licitação que nós fizemos agora, inevitavelmente nós faremos daqui 5 anos, esteja quem estiver na gestão. E a cada 5 anos ela vai ter que ser feita. Então, isso é uma situação que também é nova, que nós temos que enfrentar. Porque essa mudança que aconteceu agora e que nós estamos discutindo agora, o que, que nós garantimos agora com a Unimed? Uma possibilidade de prorrogar o contrato por até 5 anos, e é uma possibilidade, porque o contrato original ele vai ser por 12 meses, e nessas prorrogações a gente garante a atualização pelo índice inflacionário. Ano a ano vem o INPC, que é o índice que a gente atualiza, utiliza, nós vamos atualizar as mensalidades nesse valor. Quando nós formos contratar de novo, fazer a nova licitação daqui 5 anos, que nós somos obrigados a fazer pela lei de licitações, a gente vai fazer uma nova pesquisa de preço de mercado. E aí, essa alteração que nós tivemos agora, eu posso estar muito enganada, mas pela experiência que nós temos, né, Cris, de licitação, vai ser outro preço. Então, é um problema que nós temos que enfrentar e também... aí aproveitar que está todo mundo engajado nisso e discutir soluções a longo prazo, porque esse é um problema. Eu não sou do quadro do município, eu sou cargo em confiança, então amanhã eu posso não estar mais aqui, mas quem está tem que se preocupar, tem que pensar, porque é um problema que vai ser enfrentado a cada 5 anos. A própria planilha que a Unimed nos apresentou para fazer a base de licitação já não está mais valendo. Todo mês eles atualizam ela e a atualização infelizmente não diminui o valor, né? É sempre para aumentar.
Só uma colocação.
Só um pouquinho, Ronaldo. Só o Dudu antes pediu aqui para...
para contribuir, porque assim, ó, a nossa intenção do sindicato não é confrontar. Nós queremos chegar num denominador comum, que seja bom para a administração, que seja bom para o funcionário. Como no parágrafo 3º do nosso artigo 246, ele fala que a contribuição do servidor para o custeio do plano de assistência à saúde poderá ser proporcional aos seus dependentes. Faltou diálogo da administração com relação aos dependentes. Simplesmente foi cortado. Nas nossas reuniões, que a gente só ficou sabendo nos corredores que estava tendo, que tinha os ofícios da Unimed entre setembro e outubro, antes disso ninguém sabia de nada. Ficamos sabendo, o passarinho nos contou, e daí a gente foi atrás, foi saber que tinha os ofícios desde fevereiro para cancelamento do plano, que daí a gente solicitou então uma inclusão de representantes do clube, né, do CREFES e do sindicato nessa discussão. Deveria ter tido também um pouquinho mais de transparência, a gente ter discutido com relação aos dependentes, porque a gente poderia ter chegado numa porcentagem, não, então o município vai contribuir com 50% e vamos pensar numa porcentagem aí para os dependentes, para não excluir, para não tirar. Como ele, tudo bem, tá no 7,8%, podia colocar 10 filhos, 15 filhos, mas agora também tirar tudo de uma vez só dá um impacto na família. Dá um impacto tanto com o filho quanto o dependente, quanto o cônjuge. Isso dá um impacto, principalmente para os que ganham menos. Então eu acho que essa, vou colocar entre aspas, essa falta de transparência, de diálogo, de sentar numa mesa e a gente conversar, isso faltou. Quando o Arley falou ali em 24 horas, foi assim, ó, até a quarta-feira antes da nossa assembleia, no Salão da Saúde, estava tudo certo, estava tudo ok, era 50% nosso, 50% do município, com os dependentes junto, tudo tranquilo. Aí na quinta-feira de manhã, não, os dependentes vão ficar fora. Na sexta de manhã, na assembleia, foi anunciado que os dependentes estavam fora. Foi isso que aconteceu. Então não teve um diálogo, faltou transparência para a gente tentar chegar num denominador. Estava tudo certo, tivemos reuniões, estava tudo tranquilo, tudo uma maravilha, todo mundo feliz, de repente... simplesmente foi cortado.
Eu concordo que possa ter faltado diálogo por falta de tempo, mas eu, assim, ó, eu fico muito chateada quando vocês dizem que faltou transparência, porque eu dei a minha cara tapa na Assembleia, fiquei sabendo de susto, porque a gente não escondeu isso em nenhum momento. Nós falamos em todas as assembleias, olha, nós ficamos sabendo agora, nós estamos buscando a documentação por escrito, quando a gente tiver a documentação, a gente está disponível para todo mundo. A gente falou isso em todas as assembleias, nós não omitimos a razão ou a origem da mudança de entendimento, não faltou transparência.
Mas,
porque...
já foi colocado, já está fora, não foi pensado, não vamos pensar numa forma, não, simplesmente vocês já chegaram lá e já colocaram os slides, ó, está fora, os dependentes estão fora.
Isso afastou a discussão? Não afastou, nós não temos tempo, Dudu. Eu estou com o representante da Unimed aqui que nos diz que nós, assim, ó, por mais que vocês não acreditem e que vocês não entendam, a gente tem se esforçado demais para tentar manter a continuidade do plano e achar uma melhor alternativa. A gente sabe que não agrada a todo mundo e nunca vai agradar a todo mundo, mas a gente é sensível a tudo isso que o sindicato está falando. E desde o início a gente sempre colocou essa situação, esse debate é legítimo, faz parte, por isso que a gente está aqui disposto a esclarecer todos os pontos.
Tá bem, só para a gente dar continuidade aqui, eu também quero fazer um pequeno questionamento aqui, uma dúvida que eu tenho a respeito, assim, por exemplo, foi feito esse processo licitatório. Imaginando que a lei não seja aprovada, né? Como é que fica esse processo licitatório que foi feito, que a Unimed saiu vencedora? Isso não pode gerar algum tipo de, enfim, de alguma questão judicial, enfim, contra o município?
O que nós temos hoje é a homologação da licitação. A homologação traz a expectativa de contratação. Se o município for contratar plano de saúde, nós somos obrigados a contratar pela Unimed. Mas a gente tem justificativas, no caso de não aprovação da lei, para não contratar. E aí também nós temos prazos, a Unimed não é obrigada a segurar 60 dias, se eu não me engano, né? 60 dias. Também a Unimed não é obrigada a segurar, digamos assim, no linguajar bem simples, a proposta de preço que foi homologada na licitação. Então, esse também é um dos motivos que a gente tem para discutir. Mas, em não sendo aprovada a lei, nós não temos respaldo legal para fazer esse contrato. Não quer dizer que a gente não possa fazer um novo processo licitatório, uma nova minuta de contrato, mas esse dessa forma, não.
Só para esclarecer, nessa hipótese, né, a responsabilidade pelo plano de saúde é do município. Eu digo o seguinte, do meu ponto de vista, né, a responsabilidade é do município. Se não tiver convênio com a Unimed, o município precisa garantir para o servidor um plano de saúde.
Nós vamos
e em último caso, em última hipótese, o município vai ter que custear e pagar todas as despesas que o servidor tiver, porque a lei é clara. Não tem, nesses nossos tempos de hoje, não dá para fazer isso, mas o estatuto é muito claro.
O estatuto é claro até no sentido de dizer um plano oficial. O SUS é um plano oficial. Então, o município, sim, não havendo concordância, a gente vai manter o plano de saúde oficial, que é o SUS. A lei, o estatuto prevê essa possibilidade. E o próprio sindicato reconhece aqui sistema que para o servidor, tanto para o servidor, não importa se o plano de saúde é mantido por um sistema próprio ou contributivo, oficial ou particular. Claro. O SUS é um sistema, é um plano de saúde contributivo oficial. Então,
mas nós estamos falando de sendo um plano complementar, não do SUS. Isso é bem claro até no parecer da DPM, né? O SUS é uma coisa e o plano complementar do qual fala o estatuto é outra coisa, né?
Não é mesmo?
É entendimento, né?
Tá, só um pouquinho, pessoal.
Tanto a família deles, tanto e a dos outros é um lixo, sabe?
Pessoal, assim, então os três membros aqui da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural tiveram a oportunidade, então, de fazer um primeiro questionamento. Eu quero abrir aqui a palavra para os demais vereadores que quiserem, pedindo que sejam, de alguma forma, breves, no sentido de que a gente possa, então, afunilar para um encaminhamento, para ver aqui, principalmente, esses dois pontos que o sindicato coloca aqui, se há como avançar nisso ou não, né, para que a gente, então, daí faça depois aqui algum tipo de encaminhamento ou de... se há algum avanço no sentido de modificação da lei ou não, enfim. Mais ou menos nesse sentido, eu peço então que os vereadores aí, quem quiser, pode se inscrever. Vereador Edivan, a Maria Helena, o Nader aí, que estão presentes. A vereadora Dorilda, hoje está assumindo a vaga do vereador Tocha, né, que está em licença agora durante o período. A Rosane, a Marlin, enfim, os vereadores podem se inscrever. E o vereador Edivan com a palavra.
Primeiramente, quero cumprimentar nosso presidente, vereador Idorono, que está aqui presente, nos prestigiando hoje nessa audiência pública. Cumprimentar o presidente pela bela condução dos trabalhos, presidente. A todos os convidados que aqui estão, muito obrigado pela participação que cada um teve. Cumprimentar os colegas vereadores que estão em massa também aqui, porque é de interesse público e é nosso esse interesse. Eu estava escutando a colocação de cada um. E aí eu vejo me colocando eu, em que situação eu fico? Por exemplo, nós discutimos aqui, ouvimos as partes, e entendimento nenhum, nada. Não houve entendimento, não houve clareamento. Por exemplo, agora vou colocar a minha situação. A Margarete pagou 30 anos a Unimed. 30 anos. Acabou a Unimed para nós. Não tem. Nem para mim, nem para ela e nem para os nossos filhos. Agora eu fico nessa situação. Para que lado que eu voto? Eu peço agora a opinião de vocês. Para que lado que eu voto? Para esses que vão aderir? Ou para aqueles que não têm? Para que lado agora? Para que lado a gente vai? Ah? Eu sou da opinião. Não tem café para mim, então não tem café para ninguém. Então nós votamos contra e acabemos logo de vez desse plano da Unimed. E cada um vai para o SUS, se não tem entendimento, nós não houve entendimento. Ah? Eu peço a opinião de vocês. Para que lado eu vou agora? Eu voto para quem? Se eu votar a favor, nós continuemos com a Unimed. Tá, muito bem. E se eu votar contra, aí a gente acaba de vez a Unimed. É uma situação complicada que a gente fica. Né? Nós temos aqui 2 horas debatendo, ouvindo as partes, e não chegamos a nenhum entendimento. Qual é que seria o entendimento final desse nosso debate? E tem mais uma, senhor presidente, e para todos que estão aqui. Nós temos que discutir urgentemente o plano, o Fundo Municipal dos Funcionários Públicos. Daqui um pouquinho vai dar o estouro, e aí nós vamos estar aqui de novo se lamentando, né, brigando, um olhando para cada outro, empurrando uma culpa um para o outro, porque o culpado é o prefeito, o culpado é o sindicato, o culpado é quem tá lá gerenciando. É importantíssimo, isso era para ontem, a discussão do plano municipal, né, dos funcionários públicos, porque se dá um estouro nesse fundão, aí nós, é do Instituto de Previdência Própria, né, daí se dá esse estouro, para que lado vamos ir daí? Então, desculpa se eu falei alguma coisa, mas eu acho que a gente tem que falar, porque a minha esposa pagou 30 anos a Unimed e agora não tem, acabou. Então, para que lado a gente vai? Votamos contra? Votamos a favor? Para que lado a gente vai agora? Favorece uns, vai desfavorecer outros. Então, se não tem café para mim, não tem café para ninguém. Obrigado.
Obrigado, vereador Edvan. A gente passa a palavra à vereadora Maria Helena e depois para o vereador Nádia.
Boa tarde a todos. Eu compartilho, vereador Edvan, com certeza foram 30 anos que a sua esposa contribuiu junto com a municipalidade e que o plano da Unimed deixava entrar os seus dependentes. Era um plano diferente. Não foi contribuído por ninguém mais a sua família, a não ser a sua esposa, com o salário dela, com tudo que ela ganhava. E dizer assim, que era cobrado de tudo que se ganhava. 7,8 de tudo, não era do básico, era de tudo. Então, assim, era um bom valor que era fornecido pela Unimed, tanto que a Cris colocou que bem menos pessoas aderiram ao plano do que agora. Então, são mais pessoas beneficiadas. E essa pergunta eu também me faço. Eu voto a favor para mais pessoas ter, menos os dependentes, ou eu voto contra e não vai ter plano? Também me faço essa pergunta. Gostaria que vocês nos ajudassem. E também, há 5 anos nós vamos ter que discutir tudo de novo. A lei mudou, é uma lei que veio de cima. Não é uma lei que o prefeito criou, que alguém criou, ou que a culpa é da Unimed, que a culpa é do prefeito, que a culpa é nossa. Não sei, gente. É uma nova lei criada e que nós estamos aqui e realmente não chegamos a um denominador comum. Está muito difícil, difícil mesmo. Dizer para a Unimed, não tem o que fazer, não tem como colocar um dependente, né? Não existe mais, não pode. Né? Não. A Unimed pode colocar sem, como era o plano, não pode mais, tem que ser por faixa etária. Né? Dizer também, né, Nelly, que o prefeito, se ele vai com o coração e ele vai querer... Daqui a pouco ele pode estar respondendo e devolver o dinheiro do bolso dele, porque hoje não é mais a prefeitura que devolve, sim a pessoa do prefeito, né? Então nós temos tudo isso que ponderar. E só para compartilhar, então a agência explicou já o que eu ia falar dos 5 anos também, que essa era a minha dúvida, é o que mais está me corroendo também, é que daqui 5 anos vai voltar tudo isso. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Maria Helena. Passo a palavra, vereador Nader.
boa tarde a todos.
Nader, se quiser se posicionar aqui para...
Não, tá legal. Eu quero começar pelos 5 anos que a Gisiana falou ali, que vai mudar. Eu quero acreditar que não possa ter alguma coisa na lei, porque senão eu fico pensando qual é a vantagem de uma pessoa de 20 anos aderindo a um plano de saúde, se dali 5 anos a Unimed pode saltar fora e não dá mais a sequência. Então não tem vantagem, então eu vou esperar para entrar num plano lá na frente, eu não quero acreditar que tenha. Segundo, a Unimed tem o maior interesse, porque a Unimed não vai achar um grupo com 400, 500 pessoas para aderir numa pegada num plano de saúde. Então a Unimed ela está ganhando, isso aí é uma coisa, é o trabalho de vocês, vocês vivem disso. O rapaz mesmo da Unimed falou que tem um autorial só para calcular, então eles têm na base de cálculo deles que essa pessoa de 20 anos não vai dar tanto prejuízo para eles até chegar lá na frente. Então eu acho que tem como se rever isso aí também. Eu acho que é do interesse grande da Unimed ter essas 400, 500 pessoas no plano. Discordo um pouco da Maria Helena que essas pessoas, essas 300 e poucas pessoas que já aderiram, se tiver para os dependentes, vai ter essas 300 e poucas e mais gente ainda. Então são aquelas pessoas desesperadas, que tipo assim, entre perder tudo numa parte, vamos pelo menos aderir. Eu acho que inviabiliza mesmo o plano dessa maneira. Eu acho que o que a Nelita falou, a presidente do sindicato, acho que seria uma saída interessante, que favoreceria pelo menos as pessoas que estão há mais anos na prefeitura. Seria a história do cônjuge. Uma pessoa que nem então a esposa do Edivan, os filhos, ele não tem mais filho tão pequeno, já são pessoas que já, os filhos já estão quase saindo do plano automaticamente. Então eu acho que essa questão do cônjuge daria para ser negociado, então, como um meio termo entre as duas situações, entre a prefeitura e o sindicato. Eu achei que a Nelita foi feliz nessa questão. A lei, ela é clara, que diz que o município manterá mediante sistema próprio ou contributivo. Então, como a prefeitura não tem um sistema próprio, vai ter que ser um contributivo. Eu entendo que não cabe o SUS, um plano de saúde para o servidor e sua família. Então, a lei ela é clara, ela vai dizer isso. Diz também lá naquela lei de 79... que fica o Poder Executivo autorizado a contribuir com o percentual de 50% do total da cota devido pelo servidor à Unimed Noroeste. Na época, a cota era 15%. Hoje, a cota vai ser individualizada. Um vai ser 700, então o município vai pagar a metade. Então, a lei ela diz que é a metade da cota. Se a cota é um percentual, é metade do percentual. Se a cota, então, do funcionário João é R$500, o município paga metade. Ele não diz da cota somente do funcionário, ele diz do funcionário e da sua família. Então eu vejo que o entendimento é claro. Entendo a questão da prefeitura de reduzir custos, é uma coisa que a gente já sabe que tem, vão ter que se adaptar, mas não acho que seja com o plano de saúde a melhor maneira de reduzir custo. Eu acho que nós temos pessoas muito antigas aqui já que vai atingir, que não vão ter como pagar. Eu digo, a gente vendo por nós, que nós temos um salário bom como vereador, se nós for pagar para todos os nossos dependentes, isso aí dá quase R$1.000, isso dá 25% do nosso salário. Tem gente que vai dar mais de 50, talvez. Então, seria essas minhas contribuições. Gostaria que alguém da comissão, eu vou pedir vistas também, não sei se eu vou conseguir, mas acho que nós deveríamos não votar esse projeto na segunda-feira, eu peço aos colegas que a gente abra um debate maior semana que vem. Eu acho que é uma temeridade nós votar esse projeto da maneira que está. Um projeto à Unimed também, digo de novo, acredito que vocês têm interesse que se estenda por mais 30 ou 60 dias, se for o caso, do que nós votar e não aprovar o projeto, daí não pode ser mais votado esse ano esse projeto aí. Então seria essa a minha contribuição, obrigado.
Obrigado, vereador Nader. Passo a palavra à vereadora Rosane.
Boa tarde a todos. Eu quero contribuir no seguinte sentido, então, que o servidor que ganha pouco, ele vai ser praticamente impedido de poder ficar com a Unimed. concordo com os meus colegas que me antecederam, né, que pelo menos o cônjuge fique, então, com o plano, porque os outros pagam menos, né, as crianças já, quem sabe, vão estar grandes, e eu lá contribuiu 30 anos, e agora que precisa, né, como a gente disse, tem muitos idosos aí que não podem nem mais trabalhar, né, então, muitas vezes o seu remédio já não ganha, e estão aposentados, já me procuraram nesse sentido também, que eles precisam de ficar com a Unimed, né? Seria isso.
Obrigado, vereadora Rosane. Eu passo a palavra à vereadora Marli Frank.
Meu, boa tarde a todos, né? É, eu acho que praticamente tudo já foi dito aqui, e aí a gente acaba sendo, a partir de agora, repetitivo, né? Mas eu vou repetir, sim. Eu acho que concordo plenamente que esse projeto, ele penaliza quem ganha menos, ele dificulta o acesso à saúde, principalmente aqueles mais pobres, né, os que têm menos. Né. Concordo plenamente com a proposta da Anelita, que é a presidente do Sindicato dos Municipários, né, que se inclua pelo menos o cônjuge nesse projeto, pelo menos o cônjuge. Porque crianças pequenas, né, então, não são crianças pequenas, né, na verdade é de 0 a 18 anos, o valor é de R$ 87,60. Este é um valor até pagável, né, acessível, porque hoje ninguém tem mais muitos filhos, é difícil encontrar alguém que tenha mais de 5 filhos, né, aliás, é raro encontrar alguém que tenha 5 filhos, né, então, aí, acho que o valor de R$ 87,60, ele é tranquilo, né? Mas com o cônjuge incluído. E outra questão, se o projeto, a preocupação é essa, assim, irão os funcionários públicos ficar sem plano de saúde caso esse projeto não seja aprovado até o dia 30 de abril? É uma, talvez já tenha sido respondido, mas acho que é bom que a Gessiana, né, clareie, deixe isso bem, bem claro. E outra questão, a possibilidade, também já, talvez já tenha sido respondido, mas é importante clarear, a possibilidade de interferir ainda neste projeto de lei, cuja licitação já foi feita? É possível haver alteração nesta licitação que já foi feita?
Pode usar a palavra, Jess.
Como?
Até.
Eu só queria que tu me alterar em que sentido a Unimed, por exemplo, reduzir valores ou...
Incluir o cônjuge com...
Isso não está na licitação.
Não.
Questão... é que assim, ó. Tá, entendi. Duas coisas. Uma, em relação à licitação e ao contrato... Se o município aprovar uma lei dizendo que vai pagar 50% para os titulares e todos os dependentes, a Unimed vai fornecer o serviço. Se o município... Depende da lei. A Unimed, ela traz para nós... Hoje, o que a gente tem? Essa planilha é uma garantia que a gente tem de preços da Unimed. Ou a gente paga aquele preço integral ou aquele preço com desconto. Isso que vai definir a lei. Não precisamos mexer na licitação e no contrato para isso. Então, uma certo. Eventual alteração de entendimento não reflete em nada no contrato. Ele aceita qualquer coisa, vamos falar simplesmente sim. Assim.
É, a questão é essa, gente, porque a gente sabe que tem gente acompanhando pelo Facebook em casa, né? Deixa bem claro isso, para que não haja dúvida.
Em relação à manutenção ou à contratação do contrato sem alteração da lei, nós entendemos que com essa lei 3530 de 2000 não é possível manter. Seria possível se nós não tivéssemos os parágrafos no artigo 2º, porque o artigo 2º diz assim, ó, fica o Poder Executivo autorizado a contribuir com o percentual de 50% do total da cota devida pelo servidor à Unimed. Ok, só que embaixo, no parágrafo 1º, diz que a cota total é devida é de 15,60% da remuneração e isso vai ser dividido em 7,8. Por causa dessa regulamentação, isso a gente já pesquisou, teríamos que alterar pelo menos essa redação. Tirar esse parágrafo 1º e parágrafo 2º. Da forma como está, essa lei não nos autoriza a contratar. Então, não havendo alteração por essa nova proposta que nós encaminhamos ou a supressão desses dois parágrafos, nós não assinaríamos o contrato com a Unimed. E aí entramos nessa outra discussão de se é devido o plano ou não, mas o município não assinaria, não assinará.
O vereador Ivo Ziegel.
Cumprimentar aqui o nosso presidente Ido e cumprimentar com isso todas as pessoas que estão aqui nesse recinto. Eu estava escutando e, né, e fica até meio tonto, né, porque a gente não tem tanto conhecimento, né, e é uma mesa muito qualificada de pessoas, né, virado em advogados, né. Mas eu quero dizer para vocês de que eu, pessoas que pediram demissão de no lugar onde eles estavam trabalhando, era igual ou até pouco mais do que na prefeitura mesmo. Mas eles pediram para sair porque uma vaga na prefeitura, e o que motivou eles para pedir demissão na outra empresa é porque lá não tinha plano de saúde e a prefeitura. Aí eu fico perguntando qual é que vai ser a motivação para os funcionários. Não falamos nada sobre os funcionários. Para vocês, eu já estou voto. Eu assim todo. Eu, a maioria, eu não, vou dizer, eu tenho própria projeto. É com os funcionários. Eu trabalhei 30 anos, eu tenho que escutar ele. Bem, aí vou voltar. Uma coisa. A certo. Quando deu rolo, da escola, dar um. Escola lá. Antônio. Tinha. Ela. Enquanto. Pronto. Aqui é a mesma coisa. É só essa.
Obrigado ao vereador Ivo Ziegel e passo a palavra também ao presidente da casa, o vereador Ido Rony, para sua manifestação.
Em primeiro lugar, parabenizo a todos que aqui estão representando suas entidades, os vereadores, nossos assessores e demais. O assunto é contundente, o assunto é para nós bastante recente, inibe, encoraja, nos traz temeridade, nos traz aprofundar conhecimentos da administração pública, do ser humano, a sua valorização, dezenas de itens que nos colocam sobre a mesa. Especificamente, nós estamos encaminhando para algum encaminhamento, pelo que estou notando. E parece-me que entendeu-se de que hoje o Carrossel é uma instituição de saúde que atende satisfatoriamente as pessoas até a sua idade, que a legislação é pertinente, 18 anos. Então, por ali nós já podemos estudar uma modificação no que nós estamos debatendo. Segundo, o que mais me preocupa é as pessoas que ganham, né, nossa vivência social e até o momento é sempre junto com aqueles que mais precisam, e notoriamente nós temos que estender a mão. Pessoas que têm uma certa idade e trabalham na prefeitura, o índice de cobrança para a Unimed é muito grande, é muito elevado. Eu acredito que nós estamos se encaminhando, pelo que eu noto, a encaminhar-se uma sugestão de nós estudarmos a possibilidade do município, ver juridicamente se é possível, ser contribuinte de uma parcela maior para esse tipo de pessoa. Não é possível ele ganhar R$ 1.500, R$ 2.000 e contribuir com R$ 400 por mês. ou incluir um dependente, que é a esposa ou o marido. Acredito que, pelo que eu escutei, encaminha-se para um entendimento e eu contribuo com essa sugestão também. Se é possível isso, somos parceiros também para estudarmos com profundidade essa possibilidade. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Ido Rony. Cristina, quer usar a palavra?
Só agora eu estava vendo aqui, tem a RN 254, que ela dispõe sobre adaptação e migração para os contratos celebrados até 1º de janeiro de 99 e altera aí, então, as situações. Só uma pergunta, Unimed: houve uma proposta de adaptação pela operadora migração nesse sentido dos contratos antigos? Eu entendo que a partir da lei das licitações teria, deve-se fazer licitação, mas para os antigos eu acredito que tem diferencial ainda aí, né?
Primeiramente, nós temos que ver a questão contratual, né? Para poder adaptar, se existe um embasamento legal para se manter o contrato. E isso foi a questão das notificações que foram feitas. E aí o poder público poderia estar respondendo se tem essa condição de embasamento legal ou não.
Porque a cada 5 anos daqui para diante não se discute, tem que ter licitação, não há dúvidas. Mas eu penso que no momento agora, para os novos, a licitação, para ela ser válida, e ela tem um valor bom para os novos, se mantém. E para os antigos, se busca ver se essa adaptação ela é vantajosa ou não, se existe a possibilidade dessa adaptação, essa migração, e se ela é vantajosa ou não, de repente se encontra ali uma possibilidade para os que já eram do plano. Né?
Eu, sinceramente, não sei responder essa questão agora. Até onde eu tenho conhecimento, não, mas é uma situação que a gente pode avaliar, mas eu não tenho conhecimento para responder isso.
Isso fica a contribuição, então, da Cristina, né, para avaliação. Então, assim, pessoal, é uma reunião aqui da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, né, da Câmara, e pelo que eu já conversei aqui com os vereadores, o Arley e o Flávio, que também são integrantes da comissão, é nós três aqui, nós vamos pedir vista, então ela não vai ser votada na próxima sessão de segunda-feira. Então a gente gostaria de ver aqui, aproveitar que estão os representantes aqui das entidades, se há possibilidade da gente avançar em alguma negociação, poder, a partir dessas ideias aqui que o sindicato propôs, o município fazer uma reanálise desse projeto de lei, enfim, de que forma a gente pode fazer esse encaminhamento. O vereador Arley também comentou agora, talvez não fixar a questão de cônjuge, mas sim de que o servidor possa escolher qual é um dependente, no caso, mas não precisa necessariamente ser o cônjuge. Então, pensar nessas possibilidades. Agora, a Cristina levantou essa questão também, de que forma a gente pode fazer, então, é possível uma negociação, a gente avançar em algum sentido?
Eu não, nem eu, nem a Cris, né? A gente não pode responder, eu não posso responder essa pergunta agora. O que que eu peço que... Para a gente avaliar essas possibilidades, eu pediria que vocês formatassem, assim como o sindicato formatou aqui sugestões, que a comissão, o sindicato, enfim, formatem, eu até estava anotando aqui, que a Câmara encaminhe para nós uma informação, uma manifestação, no sentido de que está debatendo e que, em razão disso, para corroborar nosso pedido de prorrogação mais uma vez do contrato, porque também não vou pedir para o Edenilson, porque sei que não é ele que decide sobre isso. Então, como a gente já pediu sucessivas prorrogações, para a gente embasar um novo pedido, já que há esse interesse em ver outras possibilidades, para a gente ver todas essas possibilidades, algumas coisas aqui que foram tratadas, a gente já buscou informação, mas para a gente ter, então, um documentado e buscar mesmo, que nos mandem o quanto antes, porque esse é um projeto que, mesmo que não seja aprovado, ele precisa ser votado. Eu entendo que a gente tem que, se precisar mais tempo para discutir, não precisa ir à votação segunda-feira, não veio nem em regime de urgência, não é essa a questão, só que a gente precisa agilizar. Então, mandem para nós pontualmente quais são as propostas, porque essa proposta aqui já não é mais a proposta que se chegou no final da discussão. Então, bem claro quais são os pontos, porque a gente já teve outros projetos, e, por exemplo, o da cesta básica, que a gente votou, discutiu, a Câmara fez a sugestão, o município acatou e vocês não votaram. Então, para a gente não perder tempo também, fazer uma coisa séria, mandem para nós, a gente avalia uma por uma e discute lá no Executivo e encaminha para vocês, mas mandem logo, para a gente, ter tempo.
A sugestão é já encaminhar amanhã, né, isso. E eu acho que o sindicato poderia, então, pontuar também... Pontuar bem objetivamente alguns pontos, então, aí que foram tratados alguns, mas até para a gente, né, tem a gravação, tudo aqui, mas para que não fique nada, nenhum ponto de fora, o sindicato poderia listar e a gente fazer um documento via comissão aqui, né? O que vocês acham, colegas?
Sim. Só assim, ó, como contribuição, então, a nossa sugestão A, da exclusão do parágrafo 1º do artigo 2º do projeto de lei, esse aí
se mantém.
Tá. Né? Daí a gente pode avançar então do cônjuge ou, enfim, um dependente.
Um dependente, então, seria isso?
Fica no cônjuge.
Ficaria então assim, pessoal, aqui, ó, só pra gente fazer o fechamento, porque o ponto mais importante da reunião é agora nós definir o que vai ser encaminhado pro município. Pessoal, só um pouquinho, só pra nós concluir aqui, ó. Pessoal, Dudu, só um pouquinho, só pra nós não... Essa linha A, então, aqui da manifestação de vocês, e mais esse pedido, então, para inclusão de um dependente, então.
Vini, a gente precisa ter...
A questão...
Pessoal, só um pouquinho, só peço um pouquinho de... Senão a gente, né...
Agora é a parte mais importante, colegas, aí. Vamos se conter aí, ó.
É uma reunião, de fato, aqui da comissão, acho que vamos agora... É o fechamento para nós poder
assim, ó,
encaminhar alguma alternativa.
É bem importante que vocês tragam isso bem claro, porque nós temos um valor orçado. De repente, a proposta... Se eventualmente acatada, não vai estar no nosso orçamento, precisamos de estudo. Então, antes até pedi para o Zeca se tinha sido feito algum cálculo em relação a isso, para a gente ter uma noção. Ah, vamos tratar de um dependente, ou de... Aqui tinha a limitação de faixa etária de 6 a 10 anos, porque a gente tem o cadastro dos servidores, a gente tem como projetar financeiramente. Então, isso tem que vir claro, porque senão a gente vai devolver. A gente precisa saber de quanto a gente está falando também, se isso for levado adiante, né?
Ok. Então, a gente vai fazer esse encaminhamento via Câmara aqui. Eu acho que a gente até produz o texto e antes de ser encaminhado, alguém do sindicato pode também dar uma... Dudu, assim, a gente vai fazer esse encaminhamento via comissão aqui, amanhã já, se possível. E após redigido, a gente vai pedir para que vocês deem uma conferida, se está tudo ok, a gente pode encaminhar direto ao executivo, né? Para que então, a partir disso, a gente possa estabelecer aí algum avanço nisso aí. Tá? Eu quero agradecer em nome da comissão a presença aí dos convidados, enfim, né, dos vereadores, e a gente ainda vai seguir aqui porque temos alguns projetos aí para apreciar aqui na comissão agora. Obrigado a todos.